Recentemente, eu vi um vídeo da participante, no caso, ex-participante Fernanda do Big Brother, falando sobre uma certa crise da turma de 30 e poucos anos, né? Que ela não consegue mais lidar com a galera de 20 e poucos, que é muito empolgada, não sei o que, ela tá meio desiludida com as coisas da vida, e é meio até desanimador as prospecções do futuro. Ela falando, né, no alto dos seus 33, 34 anos. Eu fiquei pensando sobre esse assunto, do quanto a gente antecipou determinados dilemas, né? Isso era um dilema que a turma dos 40 e poucos, 50, na verdade 50 anos, quando você chegava nesse, isso pegando com referencial aos meus irmãos e meus pais, e meus tios e tudo, quando chegava na parte dos 50 anos, muitos falavam assim, putz, e agora, o que é que eu vou fazer do meu futuro? Quando ela foi demitida, a pessoa foi demitida do emprego. Aí fala, pô, já tenho 50 anos, não dá pra fazer uma faculdade nova. Tinha esse dilema, sabe, de chegar, você não é velho, mas talvez pro mercado, o mercado não te aceite mais como te aceitava quando você tinha 20 anos. Se liga? E isso parece que foi puxado pra turma de 30. Se você tem 30 e poucos, você já está numa redoma ali de dilemas, de preocupações, de medos. Antigamente era até chamado de meia-idade, né? Você ter 30 anos, né? Hoje em dia não é mais. Meia-idade é o quê? 40 anos? Hoje em dia?
Não sei, a conta é pensando qual que vai ser o fim da idade, então, é isso? Que as pessoas viviam menos, então?
A expectativa de vida,
né? A média de idade, é.
É isso?
É.
Eu acho que sim. Acho que até pelo ponto de saúde, isso acho que é uma coisa mais verdade. Uma pessoa de 40 anos de hoje, ela tá, sei lá, numa saúde geral e num ponto de vida que ela consegue fazer mais coisas, assim, aproveitar mais coisas.
Uma pesquisa rápida aqui, a expectativa atual de idade do brasileiro é 75 anos.
É, então é isso.
É, então dá pra dizer que é uns 37, 40 anos, vamos pegar uma média de 40 anos, assim, que seria mais ou menos o que é uma meia-idade. Eu fiquei pensando muito nisso, sobre esse assunto, sobre essa temática de até quando você tem aquele sentimento de, pô, se eu quiser jogar tudo pra cima e quiser recomeçar, existe idade pra isso?
Não.
Não existe idade.
Eu acho que não.
Talvez disposição tenha, né? Tipo, você quer fazer, mas o seu corpo não acompanha mais.
Talvez você não consiga fazer tudo, né?
É, depende. Exato, depende do que a pessoa vai fazer.
Mas pra você recomeçar, acho que não, também não.
Sim.
Se ela falar assim, eu vou vender coisa na praia, e ela aguenta vender coisa na praia, ela pode vender coisa na praia com 70
anos. Ela vai,
Tem limitações físicas, mas eu acho que, principalmente hoje em dia, cara, com tanto de coisa que tem que dá pra aprender, acho que isso tá cada vez menos, na real.
Eu acho que o dilema é emocional, talvez, né, Evandro?
Sim.
O dilema é muito emocional. A turma tá com a cabeça muito quebrada. Talvez seja uma geração mais desistente, que acha que chegou no com 30 anos. Nossa, cheguei no meu máximo. Cara, e você tem 30 anos. Essa temática eu vi muitas discussões na internet recentemente. E aí eu tava conversando com os amigos no fim de semana. A gente fez uma viagem e tudo pra Serra e a gente foi conversar. E amigos com idades muito parecidas, assim, com 40 e poucos, 40, 40 e poucos, 39, 40, 41 ali. E a gente conversando que a gente nasceu muito na mesma época ali, 81, 82, 83. E a gente ficou falando que talvez essa geração dos anos 80, e aí coloca eu, Bruno e o Evandro nessa brincadeira, talvez essa geração seja a última geração analógica. Pensando o quê? A gente pegou um mundo extremamente analógico e a gente viu a transformação dele pro digital. A galera dos anos 90, se você pegar, a galera que nasceu no começo dos anos 90.
É, já tinha.
É, já tinha computadores, né? Tinha algumas tecnologias que apresentavam a internet. Pô, chega no final de 90 e 2000, então...
Acabou, né? Foi ficando cada vez mais presente.
Muito mais digital, né? Eu acredito que a gente é, tipo, a última geração. É, obviamente que quem é de 70, de 60, também se enquadra nisso. Mas a nossa ali, até o final dos 80, até o comecinho dos 90, a gente pega a última geração que era extremamente analógica e a gente consegue fazer o paralelo. Porque quem nasce de 95 pra cá, os millennials que a gente diz, é uma galera que já nasceu com a tecnologia. Eles não sabem o que é não ter a tecnologia.
São acessos diferentes, né? Uma coisa que é muito ilustrativo disso pra mim, que sou mais novo que vocês. Mas, por exemplo, a minha geração, literalmente as pessoas com que eu me formei na escola, até os 18 anos ali, né?
Uhum.
A gente foi uma das últimas, se não, tipo, o último ano, um dos últimos anos, que a gente, por exemplo, não tinha internet liberada no celular. A gente não tinha...
Era outro uso total, né?
A gente tinha celular, e a gente... Só que era uma coisa diferente, né? Por exemplo, a gente não tinha WhatsApp na minha época, na escola. Começou a pegar, foi logo depois que eu saí ali que começou a ter, porque a gente não era da época que, tipo assim, todo mundo tinha smartphone. Não era todo mundo que tinha o celular do jeito que a gente conhece o celular hoje, né? O celular que é só a tela e é tudo touch, e você tá na internet o tempo inteiro, né? Eu saí da escola, eu tinha meu celular, tinha todas os botões de teclado, sacou? Físico ainda. E isso é uma diferença muito grande pra realidade do smartphone, que é uma parada que tá 100% do tempo na internet, né? Eu tô falando que, por exemplo, não existia Twitter, ou não existia celulares com internet, ou até que não existiam smartphones, mas isso não era comum. Mesmo eu estudava na escola particular, né? Ou seja, a maioria da galera que tinha lá era classe média, alguns pra cima.
Uhum.
E mesmo assim não era comum, tipo assim, uma pessoa ter um iPhone na escola, assim. E apesar do iPhone ser uma coisa de 2008 ou 2009, né? Um negócio assim. E eu formei na escola em 2011, não era comum você ver uma pessoa que tivesse um smartwatch, um chip com um sinal. Nem sei se era 3G naquela época ou não, que tinha, acho que nem 3G era, né? Então, assim, não, as pessoas da minha sala, a gente não tinha como do nada pegar o telefone e entrar na internet, assim. Porque senão era... Não, a gente não tinha esse acesso dentro da escola. E eu acho que isso é uma coisa que mudou muito. E tipo assim, sei lá, 2 anos depois que isso já era mais ou menos uma realidade, 2, 3 anos, eu ficava pensando, pô, como que seria a minha vida agora na escola se eu tivesse esse acesso à internet o tempo inteiro, né? Que é o que as últimas gerações, alguns anos aí já tem, né? Quase uns 10 anos aí já é uma coisa comum, né?
Sim, é que nem energia. A internet faz parte aí da rotina das pessoas. Isso,
e é engraçado o que você falou, é uma coisa que virou uma chave meio que de uma hora pra outra, assim. E é exatamente, é uma coisa que eu tenho amigos mais novos, assim, eu tenho 30 anos agora, né? E eu tenho convívio com pessoas de 24, 25, assim, até. E até alguma outra pessoa mais nova, e é tipo, a realidade deles já era isso. E eu fico tipo assim, pô, como é que era na escola...
5 anos de diferença, né?
Exato.
Mudou muita coisa.
E era, né, muito diferente. A pessoa que já, sei lá, tava na 7ª série, ela tinha internet na mão a hora que ela quisesse ali, sacou? Ela só precisava conseguir mexer no celular, mas ela poderia pegar o conhecimento que ela quisesse na hora que ela quisesse dentro da escola, assim. E também não fazer nada relacionado à escola, né? Poder aproveitar outras coisas que a internet dá opção ali também naquele ambiente.
Como a mudança foi muito rápida, tecnologicamente falando, né? Em pouco tempo, a gente teve muitas transformações, né? Inclusive, não só de uso, mas profissionais mesmo. Muita coisa mudou. Se pegar um recorte de 20 anos, pega a evolução tecnológica que a gente teve nos últimos 20 anos. É um negócio meio surreal. A internet transformou tudo isso, né? E eu fico pensando que talvez essa velocidade de transformação dos novos empregos, do que é entendido como um novo tipo de trabalho, como trabalhar na internet, como, sei lá, influenciador, tem muita gente que já tá na escola e pensa assim, não, meu objetivo é ser influenciador de X. A pessoa não tá pensando mais em empregos comuns, isso parece meio que conecta com o que a gente falou recentemente em uma abertura, né? Os empregos tradicionais, cotidianos, que eles estão mais escassos, né? Cada vez mais. Provavelmente vão ficar mais caros também, né? Já que tem pouca gente exercendo, vão ficar cada vez mais caros esses empregos. Eu fico pensando se esse desânimo dessa geração de 90 pra cá, sobre as coisas da vida, e eu não tô pegando o recorte de uma pessoa. São muitas pessoas endossando esse discurso. Inclusive, é uma grande discussão sobre esse assunto, né? Os 30 mais, né? Os 30 mais, os dilemas dessa geração 30 mais. Será que tem a ver com o fato da tecnologia ter evoluído tanto também? E aí a galera não está mais se encontrando?
Eu entendo essa parada, assim, dessa dúvida, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu passei por várias transformações do lado profissional, assim. Eu tive várias ocupações. E é engraçado porque eu tive, nessas diferentes ocupações, momentos que eu ganhava bastante dinheiro, menos dinheiro, e aí pulava pra outra e nessa eu ganhava também, bem e mal. E tipo assim, a ideia das pessoas que era comum é você entrar num emprego e ao longo da vida ir subindo e aos poucos ganhando mais, né? Acho que era muito isso. Você entrava no emprego e ia tentando pegar uma promoção, mudando de cargo, mudando de empresa, pra sempre ganhar um pouquinho mais, né? E indo numa escala, meio que numa rampa do quanto que você ganha e do que você consegue atingir profissionalmente, né? E eu tive, nos últimos 10 anos, assim, mudanças absurdas, assim, de quanto que eu ganhava de dinheiro e do que eu conseguia atingir profissionalmente por exatamente mudar de área muitas vezes, assim. Então, eu tava num negócio lá e ganhava 1x, aí do nada eu começava a mexer com outra coisa e ganhava 10x. Aí, cansava dessa outra coisa, resolvia mexer com outra coisa que eu ganhava 5x. Aí, esse negócio do 5x virava 20x. Aí, o negócio do 20x também, às vezes, enchia o saco e começava outra coisa, sabe? E, sei lá, eu sinto um pouco dessa inquietação dentro de mim. Eu não sei se é uma coisa minha ou se é uma coisa da minha geração que você tá falando.
Uhum.
Mas eu tenho um pouco dessa inquietação de não me ligar muito no comodismo, sabe? E talvez ter até uma sensação de liberdade e de não se preocupar tanto, que pode ser até irresponsável, né? Eu posso estar, inclusive, comprometendo meu futuro aqui, porque às vezes se eu tivesse ficado na mesma linha de trabalho que eu tava lá há 10 anos atrás, eu poderia estar ganhando numa média alguma coisa mais interessante, que eu pudesse estar uma estabilidade maior, né? Não tanto nessa loucura de, no momento, ganhar muito, no momento, ganhar o que precisa ganhar pra viver, assim, sabe? E eu sinto que tem umas pessoas da minha geração que estão nisso e que estão meio que de saco cheio, assim. Eu tive um relacionamento recente que uma das questões que foi meio conflitante foi essa, assim. E, tipo, um dia eu falei que, pô, eu tava afim de fazer uma outra coisa de trabalho. Por exemplo, eu fui pra Caraíva recentemente. E eu falei, pô, eu tava pensando, às vezes, ir pra lá uma época.
Bingo do 99, hein? Felipe falar de Caraíva.
É, já pode começar a botar, né? É que foi uma viagem bem seguido, impactante. Teve vários grandes impactos. E eu tava falando, pô, eu tenho uma amiga que mora lá e ela foi lá na cara, na coragem, morando lá e trabalhando lá, tipo, em loja, em restaurante, essas coisas. Eu pensei, pô, eu tava às vezes pensando pegar uma época, às vezes que eu sei que trabalho é mais devagar, por exemplo, começo do ano pra mim com vídeo é um negócio mais devagar. E morar lá e tentar, sei lá, viver um mês lá e, tipo, trabalhar em restaurante, em bar, assim, que é uma coisa que eu tenho experiência também. E ver como é que é essa experiência de morar um mês lá, tendo essa oportunidade de, sei lá, pegar um trabalho diferente, uma vivência diferente. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, de continuar trabalhando com 99 Vidas e o Reloading de lá. Então essa coisa até me daria alguma segurança pra poder fazer esse tipo de coisa, por exemplo. E eu poderia, sei lá, ter essa experiência diferente. Pô, como é que é morar na praia, morar num lugar que é um pouco menos confortável, mas tem essa parada de morar num lugar que é bonito demais. E ter um trabalho que às vezes vai te puxar mais, que é um trabalho, um serviço mais cansativo, né, de cozinha ou de bar, assim. E a pessoa falou, pô, beleza, mas assim, você tem que pensar, às vezes você tá com 30 anos, né, uma hora você vai ter que fazer uma coisa só e...
Nossa!
E se, sabe, crescer nessa coisa e entender que essa coisa vai ser a coisa que vai... Ah, essa ocupação vai ser a ocupação que vai te deixar tranquilo pro resto da vida. Eu falei, pô, mas isso é uma coisa que nem passou na minha cabeça, eu não tinha preocupação nenhuma disso, assim, sabe?
Nunca, né?
Não era uma questão na minha cabeça, assim. Aí passou a ser uma questão, tá bom?
É muito louco isso.
Mas né? Depois também não passou a ser uma questão, não. Então tá tudo bem.
Não, passou sim, rápido, mas é.
Por um breve momento veio aquele frio que você não sabe de onde vem. Sim, e aí você, caraca, porra, meu Deus, o que é que eu tô fazendo?
É, e tomei, tipo, uma chegada junto a uma pessoa que eu, tipo assim, falei, eu valorizo a opinião e o pensamento dessa pessoa. E eu não tinha ideia que ela ia chegar e jogar essa real na minha cabeça, assim, sabe? E foi um desses momentos, assim, que eu já tive essa dúvida, sabe? De, pô, será que eu tô, de fato, fazendo as melhores escolhas? Será, o que você falou, será que acabou o tempo pra mim já? Será que por eu não ter feito essa escolha quando eu tinha 20 e poucos anos de escolher um ramo só e me matar de trabalhar que nem um maluco num escritório pra poder tentar, sei lá, crescer dentro de uma empresa, de uma linha? Será que quando eu larguei a engenharia lá em 2000 e... Você nem lembra quando eu larguei essa merda, 2014, 15, sei lá. Acho que foi depois, na verdade.
16.
Eu dei mole, eu devia ter seguido nessa, mesmo infeliz, mas eu teria, às vezes, um respaldo desse diploma, de experiências de trabalho nesse meio, pra poder seguir, assim, sabe? Você começa a ter esse tipo de dúvida mesmo, sabe? É um bagulho preocupante, sabe?
Ainda mais a exigência que tem de hoje em dia, que a gente até já conversou sobre isso, né? De que é muito difícil você ter um bem... Sei lá, ter uma casa própria, ter um apartamento próprio. E isso é coisa muito geracional também, né? Porque eu sempre me pergunto assim, como é que meus pais lá com 20 anos eles tinham uma casa própria, cara? Ah,
mas era outra época, né? Qual o valor de uma casa naquela
época? Eu perguntei pro meu pai recentemente, tava passando... Ele fez radioterapia, né? Inclusive ele conseguiu se livrar do câncer de próstata que ele tava.
Aí, bom
demais.
Coisa maravilhosa.
Convivi muito com meu pai, conversando sobre amenidades, né? Coisas da vida. E aí... no caso, conviver diariamente, porque eu já convivia com ele, né? Não quer dizer que eu não convivia com meu pai, mas diariamente. Depois que eu saio de casa, né, a gente fica mais, um pouco mais distante, encontra mais no fim de semana, sei lá. E aí, fui conversar com ele, aí eu perguntei, pai, como é que o senhor conseguiu comprar uma casa própria com 20 e poucos anos lá, quando o senhor era mais jovem e tal? Tá? Ele falou, cara, eu tinha dois empregos, eu fazia hora extra e fiz um financiamento de 15 anos pagando. E é isso. Não teve muito... Teve muita enrolação no papo, sabe? Assim, ele só falou... É, foi isso que aconteceu. Passei 15 anos pagando a casa. E aí a gente cria uma ilusão na cabeça de que... Ah, não. Ele conseguiu porque antigamente ganhava muito mais dinheiro do que hoje.
Cara, não ganhava muito mais dinheiro, mas era muito mais barato.
Era muito mais barato dia, comparativamente.
Eu quero você, né, ver você mostrar uma pessoa com dois empregos pagando uma casa aí.
É.
Eu quero ver arrumar dois empregos.
É, já começa aí.
Hoje em dia você tem que... É tão louco que você precisa ter duas ou três formas de renda diferentes, entendeu?
Sim, é. Não é nem a opção, né? Eu quero ter dois empregos pra comprar uma casa. Você tem que ter dois pra se virar no geral. E é uma coisa óbvia, né? A janela de oportunidade vai ser muito menor 50 anos depois, né? De qualquer lugar, assim, porque... Sei lá, tinha menos pessoas, tinha mais terra, tinha mais potencial de crescimento, todas essas coisas eram diferentes. Então a situação é diferente, né? E a sensação é que essa nossa geração é que tá exatamente presa nesse... É a primeira que, tipo assim, a perspectiva de ter essas coisas é muito irreal, assim, pra maioria das pessoas.
Não, e eu te dou mais exemplo ainda do meu pai, assim, que foi de conseguir comprar a casa e com quatro filhos. É loucura, caralho. A galera tudo na escola, os pivetes... Macha, realmente é uma outra...
Esse é um bagulho que não existe hoje. Família desse tamanho mais, por exemplo.
Não tem, nem é sustentável uma família desse tamanho.
É. Pois é.
Hoje em dia, normalmente tem um casal, sei lá...
Ou mais comum ainda do que ter um filho, é um pet. Pai de pet. Pais de pet é o que tem mais hoje em dia.
Tá cheio dessas lojas aí de bichos.
De veterinário, né? Tem muito aí, né? E estão se tornando caríssimos, inclusive, né? Cada vez mais caro você comprar esses produtos. Inclusive, tem hotéis de pets. Vai viajar, você pode deixar num hotel. Eles cuidam lá do seu gato, do seu cachorro e tudo. Então, oportunidades, né? Sempre surgem oportunidades pra turma trabalhar. Mas, enfim, é um dilema, é uma discussão geracional. As pessoas estão sempre se questionando, não é só a geração dos anos 90. O Evandro até mandou uma imagem lá do Roberto Gomes Bolaños, né, que fez o Chaves, que ele disse que começou a fazer o Chapolin Colorado, ele tinha 41 anos, né?
Exato.
E com o Chaves ele tinha 42. São histórias inspiradoras? É óbvio, né? Mas eles são exceção, eu diria, saca? Assim, não é algo comum de se ver, mas inspira.
Eu não sei, não é comum porque quantas pessoas que estão na cidade tentam fazer essa mudança? Né?
E esse aí é um caso famoso que a gente sabe, mas é o que eu falei. Não sei se não tem o cara no interior de BH que encheu o saco e criou um boteco. E tá lá felizão vendendo cachaça pros brother dele, tá ligado?
E a perspectiva do que é ter dado certo, ter dado errado também depende, né?
Exatamente.
Às vezes você tá numa posição, você mudou de uma coisa, você ganha menos dinheiro, mas, porra, você ganha outras coisas também, de benefício, né?
Qualidade de vida.
Sabe? Às vezes você tem menos coisa, você vendeu uma casa, vendeu um carro, você não tem mais essas coisas, mas você tem outros também. Você ganhou tempo com a sua família, você ganhou, sei lá, uma ocupação que você valoriza, que você tem, sabe, gosto de fazer ela todo dia, isso tudo vale mais, assim, né? Pra muita gente. Pra mim vale mais.
Eu acho que são dilemas geracionais mesmo, assim. E a gente sempre teve, né? Não é novidade, né? Dessa geração, nem da geração passada, nem da anterior até ela, nem da anterior da anterior. A gente sempre tá discutindo... Principalmente quando tem um cenário extremamente competitivo, né? Em que tá todo mundo meio que procurando esse lugar ao sol aí e conseguir suas coisas e...
Então, a visão que se tem... Já tem um monte de notícia aí, estudo, falando que a geração atual não quer ter as coisas.
Pois é.
Não quer ter carro,
mas será que não
quer...
Será que não quer porque não tá conseguindo e aí aceita que não quer?
Eu acho que não quer porque não quer. Prefere andar de Uber do que ter um carro.
Entendi.
E a nossa geração sempre foi... O sucesso de quem se deu bem na vida é ter um carro e uma casa.
É. Era sempre isso, né?
E pro jovem...
Eu sempre ouvi muito isso,
né? Ele não tá nem aí pra ter um carro e uma casa. Ele quer o que o Felipe falou. Às vezes ele quer ficar de boa, ter o que comer, ter um iPhone top e andar de Uber, ir pros rolês dele.
A trinca ideal, Evandro, da geração dos nossos pais era concurso público,
exato,
carro e casa.
Então, aí será que alguém de 20 anos hoje em dia é isso que esse cara quer? É, ah, eu vou me matar pela empresa, trabalhar até tarde pra ter um cargo bom. O que é cargo bom? É ganhar bem? É o nome do cargo? Ou é, tem gente que vai mais pela liberdade. Eu prefiro talvez ganhar um pouco menos, mas sim, sair no horário, não ter burnout. Eu acho que cada um tem que escolher o que é bom pra ele, tá ligado? Eu vejo essa geração nova muito diferente em relação à nossa por isso. Tem até a notícia que a gente comentou lá no outro que a gente falou sobre os jovens hoje em dia, que o mercado em geral tá com problema porque o jovem não quer ser chefe. Ele quer só fazer atividade onde ele tem alguém, um gestor dele. Ele não quer um cargo de gestão porque ele acha que não vale a pena o estresse que envolve você ser um cargo de gestão. Tipo, já está se desenhando um movimento de mercado que isso vai se tornar um problema em algum momento, porque as vagas vão existir, mas não vai ter ninguém querendo ser chefe de nada. Coordenador, supervisor, gerente, etc. E aí, essa galera tá errada, será? Chama Quiet Ambition o nome disso daí.
Uhum.
Tipo assim, a galera não quer, o cara não quer se matar, não quer virar presidente da empresa.
Tipo, não vê a recompensa.
É, tipo assim, se mano, eu quero tomar acontecer. Cerveja com meus amigos sábado à tarde no bar, tá ligado?
Sim.
E pra isso eu preciso, sei lá, de 3 mil. Tá bom, não quero ganhar 30. 3 mil eu pago um aluguel, jogo meu joguinho e tomo minha Itaipava com meus amigos. Às vezes o cara tá de boa com isso.
Ir pra uma praia de manhã, Evan? Uma segunda-feira?
Então, é isso, tá ligado? Tem, tá aí. Se quiser linkar aí, eu achei aqui rapidinho, ó. Matéria da Forbes falando. Cara, é reflexo geracional e é. Eu acho que cada um olhar. Tipo assim, o que que eu quero? Eu quero criar uma carreira, um plano de carreira, sim, ter promoções, daqui a 10 anos virar o CEO da empresa? Show! Investe nessa e vai pra cima. Mas vai ter gente que é isso, mano. Eu conheço gente que o cara tá de boaça. E olho e falo, caralho, esse malandro tem tanto potencial, ele podia ganhar tão melhor do que ele ganha, mas ele quer paz. Ele não quer ganhar melhor do que ele ganha. Ele não quer andar num carro pica, nem viajar todo ano, nem nada, tá ligado? Ele quer paz.
Isso pra muitos, em muitas situações, é mais estresse, menos tempo, exato, em casa. Menos...
Quem tem filho, tipo assim, até onde vale a pena você não ver seu filho crescendo porque você tá no trabalho, tá ligado? Você tá dedicando a maior parte da sua vida pro trabalho e não pra sua vida.
Sim.
E aí é colocar isso na balança.
Muito bem. Boa discussão aí, boa reflexão. Reflexões pra vida. Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go!
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira!
Foi na...
Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco, papai.
Gol, animal. Vai morrer.
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. A gente já fez podcast sobre isso. Videogames sempre foram tratados como coisas infantis, para crianças. Eu pensava que tinha passado isso, tá? Pensava que tinha passado que... Ah, porra, hoje em dia eu pago minhas contas, ninguém paga nada para mim, eu posso fazer o que eu quiser. Mas ainda existe o olhar meio infantil para quem joga videogame.
Existe.
Caraca, você não cresceu? Mesmo você falando, cara, mas eu trabalho com isso. A gente tem 99 vidas aqui. O Bruno desenvolve jogos. Caraca, maluco, né? O Evandro do Promobit vende muito videogame ali, vende muito jogo. É trabalho isso daqui também. E aí sempre tem a visão, mas né, o videogame, né? Parece que tá falando de um boneco, sabe? Não é um negócio que você senta e tá lá jogando na TV e etc. Parece que você tá falando de um comando em ação, sabe? De um brinquedo, de das crianças.
Eu acho que isso depende muito de com quem a gente tá falando também, sabe? Porque assim, não é novidade que de uns tempos pra cá, e vou dizer se talvez do meio dos anos 2000 pra cá, o ser nerd virou coisa legal. Principalmente isso. Porque a nossa geração se tornou uma geração proeminentemente economicamente ativa. Então a linguagem que estava sendo falada era falada para nossa geração. Então hoje em dia, você gostar de anime, você gostar de videogame, é visto de uma maneira completamente diferente de como era nos anos 90, por exemplo, nos anos 80. Então, por isso que eu acho que isso depende muito de com quem você fala. Eu fiquei meio chocado até, porque eu acho que a gente tá tão acostumado com esse mundo novo. E aí eu fui conversar com uma pessoa, e ela não era tão mais velha que eu, cara. Era uma pessoa, vamos supor, eu tenho 42, ela tinha 46 anos. 4 anos de diferença. Eu falei assim, não é muita diferença. E aí quando eu fui falar pra essa pessoa que eu trabalhava, né, com... Tinha um podcast de videogame, trabalhava fazendo desenvolvimento de jogos lá na Qbyte, a pessoa olhou e falou assim, mas você faz videogame, cara? Tipo... tipo, a pessoa realmente achou que fosse um bagulho de criança, mas tá ligado?
Mas é, Bruno, é ok você falar a profissão dessa pessoa? Você sabe? Você
a
sabe?
Pessoa é enfermeira. É enfermeira. Ah. Trabalha na área de saúde, né? Uhum. Então, assim, é estranho, sabe? Falou assim, pô, não é uma diferença tão grande assim, mas... Justamente como essa galera veio, que veio até um pouquinho antes da gente, já tinha uma mentalidade muito diferente, porque videogame não foi uma realidade pra elas, entendeu? E aí, se você conversa com alguém mais próximo da gente, a pessoa vai entender melhor.
É, mas assim, ainda tem, por exemplo, pessoas da minha geração que não entendem muito bem, não. Eu, inclusive, nem levanto muito essa... Dependendo dos ambientes, assim. Eu tenho um pouco da síndrome do Bruno, que eu tô ligado que também, às vezes, não... Não trazia muito à tona essas coisas.
Fica na encolha.
É. Porque tem gente que não entende também. Galera da minha idade, as mais novas, não entende.
Dá uma preguiça de explicar, né, Felipe?
Exatamente. Ai,
como assim você ganha dinheiro falando de videogame?
Exatamente.
Como é isso?
Isso existe ainda, até a galera da minha idade, assim.
Mas eu não fico explicando o que é videogame, não, quando eu vou falar com alguém de fora que tem 99 vidas. Eu só falo, eu tenho um podcast. Se a pessoa quiser imaginar que é igual o Flow, aí é a cabeça dela,
filho. Deixa
eu falar. Eu não fico explicando mais nem. Falar,
porque a pessoa sempre pergunta mais, assim, mas é tipo...
Não, mas aí eu falo, escuta lá o de axé, é mó legal. O do piano, filho, a minha vida é indicar o podcast com o Antônio lá da Cid do videogame. Porque que daria se a pessoa
minimamente... Um videogame e um violão.
Porra, não é um piano e videogames, não?
Violão, ah, é cara, um piano. Piano, é. Não é um violão,
outro,
cara.
Fez outro, não me chamou?
Alguns videogames e o piano, né? É a edição 530, muito bom.
Eu tenho um sentimento muito com 99 Vidas e Reload, que é um negócio muito meu, assim. Porque eu não consigo, nos meus ambientes presenciais, vamos dizer assim, ter as discussões que a gente tem aqui e tem lá, sabe? É um negócio que eu construí essas relações, essas conversas, essas discussões, são coisas que eu construí muito no online mesmo.
Sim.
Com outras pessoas. Então, quando eu tô... Sei lá, em algum lugar. E eu tenho vários amigos que hoje em dia ouvem, gostam muito e tal, mas eu não troco muita ideia disso, porque eu me sinto estranho.
Não vai desenvolver assim, igual, né?
Pô, eu tava no carnaval um dia e chegou um ouvinte nosso do 99. Eu esqueci o nome dele agora. Eu olhei tem pouco tempo, respondi uma outra DM recentemente no Instagram, mas tô esquecendo o nome dele aqui agora. E ele, tipo assim, ele tava, pô, véi, o seu Mesquita do 99, ele tava, tipo, bem de cara de ter me encontrado incrédulo. Na rua assim.
Uhum.
E os meus amigos tava, tipo assim, mano, o que tá acontecendo, mano? Quem que é essa pessoa? O que tá acontecendo?
Né? Isso, né? Estranho.
Tipo, os caras falam, mano, por que esse cara gosta tanto de você, velho? O que que tá acontecendo?
Por que você é famoso, meu Deus?
Mano, um dia eu também tava no desses, tipo um rei do pastel da vida de madrugada aí, pra comer um negócio com a galera. Sentamos numa mesa, assim, e aí do nada, tô vendo a galera na mesa do lado olhando pra caramba, assim. Aí do nada um cara me gritou, assim, meu, você que é o Felipe Mesquita, mano? Pessoa e tal. Aí o cara veio, mesma coisa, sacou? E tipo assim, meus amigos não entendem muito bem, porque é um negócio que eu não falo tanto, assim, porque eu tenho muito essa sensação, pô, são coisas muito minhas, assim.
É o teu clubinho, né?
Muito. Pra mim, tipo assim, a parada do 99 Zoom Reload é essa galera, e é a nossa galera lá do Twitter, é a galera dos grupos aqui, seja dos nossos assinantes lá do Hotmart, seja os apoiadores lá do Reload, é muito essa... Eu gosto de conversar sobre essas coisas com essa galera, sabe? Esse é o público e as pessoas e os amigos que eu gosto de ter essas interações, assim. Porque às vezes eu tô no mundo real, vamos botar entre aspas, porque na verdade é tudo real, né? Não é nada fictício aqui. Mas no tete-a-tete físico, assim, na verdade é os momentos que os meus interesses são outros, sabe?
Sim.
Os meus momentos pra outras coisas, às vezes. Então eu fico meio no pianinho, assim, meio modo Bruno de falar dessas coisas, às vezes, mesmo.
Cara, mas é verdade, Felipe, assim... O pessoal até, a gente fala isso brincando, mas eu sempre falei, eu tenho diferentes versões do Bruno porque eu lido com diferentes situações no meu dia a dia mesmo. E eu separo bem, porque assim, no meu trabalho, tem gente do meu trabalho que escuta o cast, que sabe que a gente tem o cast, e aí os caras vêm me perguntar e eu não, tipo, eu dou uma resposta mais direta, assim, eu não fico muito, porque aquele ambiente não é isso pra mim. Ah, na vida pessoal, às vezes o pessoal pergunta, até você, ah, Bruno, como é que tá o seu jogo? Eu falo rapidinho, ah, tá assim. Porque eu não gosto de estender muito nisso, porque assim, pra mim são convívios diferentes, são interesses diferentes e é importante que eu consiga distinguir isso, entendeu?
Isso, pra mim também tem muito disso. E assim, eu vou entrar no, na vibe jovem místico aqui, assim como jogando disso, sou geminiano.
Meu Deus, agora pronto.
Acabou. Então, geminiano nato.
A gente tá falando de signo, é isso que você tá falando.
Eu tentei.
Então, caraca. Então eu já crio versões diferentes pra qualquer pessoa. Nem só pra. Depende do trabalho. Então, assim.
Chama o João Bidu. Chama o João Bidu.
Mas é o que eu puxei esse assunto, né? Ah. Por causa do.
99 vidas do zodíaco, né?
Não. Mas eu puxei esse assunto porque eu tava até conversando com a Mari outro dia e eu falei assim que às vezes é um pouco difícil quando alguém pergunta assim, mas como é teu trabalho? Eu falei assim, não, eu trabalho com internet. E aí, eu nunca falo assim, ah, eu tenho um podcast. Eu nem consigo definir direito porque são muitas funções diferentes, né?
Não, você tem que virar e falar, eu sou influenciador, não tem jeito.
Pois é, o creator, eu sou um criador de conteúdo.
Eu sou um criador de conteúdo, bom, influenciador também eu não gosto desse termo, não.
Mas é porque sempre surge... Onde, tipo assim, de quê? Ele sempre vai
aí você fala, cinema. Com...
Pronto. É, aí fala assim, tu escreve crítica, aí tu não, faz
tem um
vídeo...
canal aí... no YouTube. Põe aí, Joandir Filho no YouTube, você vai ver o que eu faço. Você é o mais fácil de explicar, cara.
Sim, não, eu sou... Sim, eu entendo que seja fácil de explicar. Mas é porque às vezes você tá, tipo, comprando um tênis. Aí chega alguém e vai lá e tira foto com você. Aí o atendente fala assim, tu faz o quê, mano? Tu é famoso, é? Não, mano, eu trabalho com internet aí. Aí não, sabe, aí, não, puxa os assuntos.
Você tá perdendo de falar que é o cara do Barões, a gente esqueceu isso.
Teve um dia. É. Teve um dia. Eu
exato,
fui.
Exato, hein?
Pegar, nossa, falar que vai postar um stories. Imagina, Bruno.
Eu fui pra Gramado, Evandro. É. Cheguei no aeroporto, aí fiquei lá esperando a Vana, que a gente quer levar a gente lá pra locadora lá de carros. E aí, assim que eu cheguei lá. Esperando, né? Esperando a van. Tipo, uns 10 minutinhos esperando. Uhum. Aí chegou um cara, o cara olhando pra mim, assim. E aí ele deu uma volta, assim, ficou... Eu percebi. Aí a Mari falou assim, eu acho que ele te reconheceu aí. E tá... E não tá quer falar graça. Contigo. E aí, ele foi se aproximando, ele... E aí, mano? Tu é cantor de pagode, né?
Caralho.
E aí...
De pagode, tá ligado?
Aí eu olhei pra Mari assim e falei... Sou. Ele, porra, sou muito teu fã. Eu, caraca, o que quer que dizer com isso?
Sou né? fã dos meus isso. fãs, é.
Mas, esse negócio de você dizer com que você trabalha, acho que o Rapadura Cast e o 99 Vidas, quando eu encontro as pessoas, eu sempre gosto muito de encontrar as pessoas nos lugares e tudo. E o Rapadura Cast, por ser visual também, porque tem o YouTube e a turma acompanha, né, muito. Então, é mais fácil de reconhecer, né? Às vezes eu tô num lugar, eu tô conversando. Ou a pessoa escutou minha voz.
Sim, já
tipo, ela tava comigo. Na mesa atrás e ela... Caraca, o Jurandir, não sei o quê. Sabe? Você tá andando no shopping, conversando. E aí as pessoas reconhecem a voz. Isso é muito legal. Mas falar do trabalho pra pessoas, até da própria família mesmo. Porque é sempre uma pergunta. E aí é uma coisa que pode ser minha. Pode ser um incômodo meu. Né? E aí eu tenho que trabalhar esse incômodo. Mas quando eu vejo algumas perguntas de pessoas de família. Que às vezes... Beiram o desdenho, sabe?
E o trabalho de verdade? Beleza, eu já entendi que você fica na isso. internet, mas e o trabalho de verdade?
Isso, é,
mas,
isso.
E
isso.
Aí a pessoa, você pergunta, mas você trabalha com
o tipo
quê
assim, mesmo? Tipo assim, fica lá assim. Meia hora explicando, tá, mas e o trabalho?
Exatamente. Tá? Exatamente, essa parada. E aí eu fico meio que assim, cara, eu trabalho com internet aí e tudo mais, aí me acompanha aí, mano.
TikTok,
me segue aí, arroba Júlio de Filho.
Faz dancinha no TikTok. Sabe um bagulho que me irrita de pergunta assim, Juras? E aí é muito da nossa área de atuação, apesar que hoje você não exerce mais.
Não.
Mas se você explica para as pessoas, olha, eu trabalho com... Eu sou formado em ciência da computação, ou eu trabalho com tecnologia da informação. A pessoa automaticamente assume que você repara computador.
É. Meu computador tá
lento. Isso era mais antigamente, hein, Bruno? Hoje em dia não tem mais isso não, hein?
Não, depende com quem você fala. Meu computador tá lento,
vou levar lá pra você arrumar.
É, mano, nossa, velho. Eu sou o cara...
30 cursos da Luna.
É, arruma meu computador.
O cara nem
é
sabe
sério, formatar cara.
Porra nenhuma, né?
Mas esse dilema sobre o próprio trabalho, acho que pelo trabalho ser algo recente, eu diria que não é tão recente, porque tem uns 20 anos que eu trabalho com internet.
Pois é.
Exato, o próprio trabalho com a internet mudou de
20 Mas a anos medicina existe há quantos anos,
sim,
entendeu?
Por isso que eu a profissão da menina do Bruno aí. É uma profissão, sei lá, centenária, né, cara? Enfermeira.
Milenar.
Exato. Milenar. É, milenar. Fui pouco ainda. E aí, pra essa galera, você fala, um advogado de 60 anos que o cara é advogado. O cara vai entender que porra, um influenciador faz e ganha dinheiro, sabe? Calma aí, estão te pagando pra você falar de filme? Como assim?
Exato.
O nosso caso de joguinho, né?
E principalmente aqui, puxando pro nosso lado de videogames, quando eu falei ali sobre o fato dos videogames eles ainda serem infantilizados, eu sinto ainda esse olhar, sabe, de algumas pessoas de achar que videogame... É, tipo assim, qual a diferença de um videogame pra um dominó, um baralho que a turma jogava antigamente?
Passatempo, né? De qualquer
jeito. É um passatempo, exatamente, é um hobby. Ou só porque dominó e baralho é coisa que adulto jogava?
Então, mas o dominó não movimenta bilhões por ano, né? A indústria do dominó.
Não, é. Talvez a do baralho um pouco, né? A do poker, né?
Eu não sei também, acho que games é mais. É.
Não, dos games com certeza gera muito mais do que o...
Então, essa é uma carteirada que dá pra dar, tá ligado? Gera mais do que o cinema, não gera?
Gera.
E aí é porque a pessoa não...
Aí gera. A pessoa diz assim, é porque tem muita criança no mundo.
Show. É aí, Lucas Neto tá boneco lá.
É... Mas eu tô falando, não é nem no alto da... Ah, porque vocês estão inseguros com isso? Caralho, ninguém paga... Não é sobre insegurança. Mas ainda é uma visão...
É, tem um pouco, sim. Tem um pouco de julgamento, assim, sabe? Que cai em cima, sabe? Existe, essa coisa existe.
Mas é... Não, mas é insegurança nossa de se incomodar com isso?
Não, é... Não de... Não disso.
É mais tristeza pela pessoa ainda não
ter entendido que pensam, isso pode não. Ser... É, acho que é mais de evitar exatamente essas conversas chatas, assim.
É. Eu me incomodo zero.
Um negócio que às vezes me incomoda. Tô num bagulho desse, é uma pessoa que ouve, um amigo que ouve, fala do projeto, fala, pô, Felipe tem um bagulho aí e tal, trabalho no podcast e tal. Aí a pessoa fala, ah, da hora, velho, é bacana. Eu falo, é bacana, eu gosto, né, é bacana. Aí, pô, pra mim acabou, eu não tô querendo...
Mas quando fala assim...
Mas aí tipo, um amigo chega assim, pô, ele trabalha no 99 Vídeos, um dos maiores podcasts de videogame do Brasil. Aí a outra pessoa já começa a ficar, tipo assim, parece que tá tentando, a outra pessoa tentando justificar o meu próprio trabalho, sabe?
Sim, isso acontece muito.
E isso é um negócio que me incomoda pra caralho. Mano, eu não preciso que você justifique o que eu faço pros outros, não. Tá tudo tranquilo.
O que me incomoda... É porque a pessoa não deu a moral que ele achava que você
deveria receber. Que o meu amigo que ouve entende a dimensão disso, sabe?
É.
Mas a outra pessoa não entende e foda-se. Não é, ela não tem que entender nada, né, pra mim. Mas aí me incomoda quando a outra pessoa, a pessoa que é meu amigo, às vezes tá tentando... Sabe, justificar a magnitude do meu trabalho. Assim,
foi, mano. É que nem quando os nossos pais, quando você tirava
exatamente a mesma
uma coisa. Nota boa, e tipo, era o primeiro da sala, sei lá, e aí ele tem que ficar falando assim, olha,
tirou 10,
o Flaninho tira notas boas. Não, na verdade, ele foi o primeiro lugar. Pega ali a medalha, pega ali, sabe?
É, aí você um pouco fica, disso.
Caraca, foi, maluco.
Não preciso disso não, aí. Tá tudo
teve
bem.
Teve um rolê assim comigo recentemente, de um povo que eu conheci no Overwatch jogando. E aí a gente tava jogando, sei lá, uns 3 meses já, direto. Jogando, falando pro chat e tal. Ficando meio brother, assim, de jogar quase todo dia. Aí um dia, era uma terça-noite, eu ia gravar o Mosqueteiros, nem era o 99. Uhum. Aí eu falei, a menina falou assim, ai, vamos jogar até meia-noite hoje, hein? Falei, porra, até parece, eu vou gravar daqui a pouco. E a gente nem tá jogando até meia-noite, a gente joga, sei lá, até às 8. Aí ela, ué, vai gravar o quê? Eu falei, podcast, eu tenho um podcast. Aí ela, que podcast? Aí eu falei, do Mosqueteiros e do 99. Te juro, mano, fazia uns 3 meses que eu jogava com a menina. Aí ela... Calma aí, você é o Evandro do 99 Vidas? Oxi. Eu falei, aham. Porque meu nick no jogo é Mano Brown. Meu nick no Overwatch. E eu não fico falando que eu sou o Evandro, caralho.
Aham.
Uhum. Porque eu tinha um nick que era Evandro MMS antes e várias vezes me conheciam. E isso me incomodava. A galera sabe que eu jogo muito Overwatch, eu tô online direto, e a galera que joga Overwatch eventualmente vai ouvir, tá ligado? Aí eu fui lá e troquei na Blizzard pra Mano Brown por isso. Mas agora fudeu, já que todo mundo que vê o Mano Brown lá no PS5 vai saber que sou eu. Mas eu achei muito foda, tipo, a gente ficou quase 3 meses jogando quase todo dia e ela não reconheceu a voz, mano. E aí tinha outro maluco na hora que não conhece o 99 Vidas. Aconteceu exatamente essa coisa. Ela ficou empolgadona explicando que o 99 é grande, que tem jogo e não sei o quê. E eu, a gente grava lá e posta. Tipo, pô, sem graça, tá ligado?
É, exatamente, eu fico sem graça.
Mas é porque a gente fica meio sem graça também. Tem a parada demais, do sem graça, mano. Né?
Não, essa de ficar sem graça, o que me destrói por dentro, não tá errado, é uma coisa genuína. Mas que nem o Juras falou da abordagem aí do cara que confundiu dinheiro com o cantor de pagode. Quando eu pego, a pessoa me reconhece, chega e fala assim, cara, eu sou muito seu fã. Eu fico, não, não faz isso não. Tem tanta gente que você pode ser fã, caralho. E tipo, me dá, sabe? Não, mano, não seja meu fã não, caralho. Fala que gosta do programa que é nóis. Isso me incomoda, mas não tá errado. Tipo, eu entendo, sabe? A pessoa falar que é fã, mas é estranho quando chega alguém falando isso.
É, mas eu gosto quando a pessoa manifesta, porque eu sei que...
É, eu adoro quando a pessoa vem falar
pra ela chegar comigo. E falar...
Isso.
Já sim, foi uma não. Quebra muito de timidez.
Eu acho animal,
de...
mas eu me sinto eu acho errado, demais sei lá, também. Tá ligado?
Também gosto muito. Eu gosto muito de falar com as pessoas assim. Mas sim, a gente é humano também, né? Então tem os constrangimentos que a gente passa também. Dependendo da situação e tudo mais. Sobre videogames em si, tipo assim, eu tenho 40... Eu vou fazer 42 anos, né? E eu ainda gosto muito de videogame. Eu olho pra mim, hoje em dia, tudo bem que eu não jogo tanto videogame quanto eu gostaria de jogar. Como eu jogava 10 anos atrás, 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás. Claro, são outros momentos, são outras épocas. Quando a gente era estudante, a gente basicamente estudava e jogava videogame. Era outra parada, né? Mas, quando eu olho pro videogame, tô jogando Final Fantasy VII, né? O Helldivers 2. Eu jogo, eu me sinto tão bem.
Pô, você falou videogame. Isso aí, Juras, mano. Mandei uma imagem pra você postar no post aí, ó. Apareceu pra mim hoje o grandioso meme da página Melted, que é maravilhosa, no Instagram. E eu tive que compartilhar um meme da Melted no meu stories, mano. Que é isso aí, tá ligado? Tipo, a minha vida, nos dias de jogar videogame, é isso aí. Que é uma... É a Bela essa porra aí, né?
É a Bela da Bela e a Fera. É a Bela
da Disney lá. Aí seria a Rosa ali, né?
Exato. Aí onde seria a Rosa, que é o objeto de desejo dela, o meme tá assim, quando finalmente termino as minhas tarefas. E aí tem um controle do PS5. Caralho, quando eu vi isso, eu pensei, nossa senhora, minha vida nas últimas semanas tem sido exatamente esse momento.
É foda, porque eu tenho jogado também o Final Fantasy VII e o Rebirth, né? E é um jogo que ele é meio... Ele é meio bobo, às vezes, assim, umas interações. Mas não digo que ele é bobo de, tipo assim, ser simples, de ser idiota, mas ele é...
Ele tá ali pra te divertir.
Exatamente. E ele, tipo, tem interações, assim, que são meio...
Ele não liga de fazer você controlar um sapo pra isso, Felipe.
E que são meio bobonas, assim. Uhum. Mas, cara, eu não consigo evitar de ficar extremamente feliz jogando esse jogo.
Empolgado, cara. Né? Muito foda.
E eu, tipo assim, tem horas que eu passo... Putz, velho, esse jogo é muito bobo e eu tô amando cada segundo que dessas besteiras que ele tá fazendo. E aí, nesses momentos, eu fico... que às vezes eu fico pensando, falei, pô, será que eu tenho essa parada meio boba na minha cabeça também? Eu sou meio... Será que é esse traço que a gente tá falando, a gente às vezes não... Esse traço meio infantil, mas eu acho que
não... Acho que o jogar tem muito disso, mano, nesse momento. Esse povo do Overwatch aí. Malandro, tem dia que a gente joga, sei lá, perde 7 seguidas. Ele fica, caralho, puta merda, hoje não é dia. Aí a gente ganha uma. Aí, porra, é isso, é por isso que eu jogo esse jogo, caralho! E aí, tipo, esse momento, sabe? Essa catarse de ganhar de um chefe foda, no próprio Final Fantasy aí. E a gente tava comentando em off, o Juras falou que jogou e foi tentar derrotar um chefe lá e não conseguiu porque era muito difícil. Mas a gente sabe que em algum momento a gente vai lá e vai derrotar o Titã, tá ligado? E vai ser da hora. Você pensar na estratégia. Mano, jogar videogame é muito foda.
E que esses momentos, assim, que às vezes pode parecer bomba, eles são só meio que genuinamente felizes,
né? Uhum.
E às vezes a gente tenta tratar
essas coisas. E a vida real não tem muitos deles hoje em dia, né?
Exato.
No e às trabalho vezes a gente tenta, e tal, nas interações. A gente
tenta tratar tudo como muito sério, às vezes.
Exato.
Mas as coisas às vezes são só genuinamente te deixam felizes mesmo. E te deixam satisfeitos, e te deixam com essa cara de bobo, né?
Sim.
E às vezes a gente fica pensando, pô, é um estado ruim? Eu me pareceu um... Parecia um crianção aqui vendo, sei lá, uma pose de comemoração dos personagens. Não, uma piada idiota da Yuffie, tá ligado? Um bagulho assim. Exato, um tipo de coisa assim.
Não tem como.
Mas não, cara, na verdade é a demonstração de como, na verdade, a coisa mais genuína que um jogo pode me arrancar é esse tipo de riso, de felicidade, né?
O Mario Wonder, cara, é uma escolha acertadíssima de nome, inclusive. Porque ele tem um monte disso, de momentos Wonder. De você ficar, caralho, como é da hora jogar videogame.
Sabe o que é mais engraçado disso, cara? Que todo mundo tá passando mais ou menos por isso, nós quatro aqui. A gente joga menos videogame hoje do que a gente já jogou.
Sim, infelizmente.
Isso é fato.
Com certeza.
Só que, em termos qualitativos, a gente tá, de repente, escolhendo melhor.
Escolhendo melhor jogos, com certeza.
Aproveitando melhor esse tempo, entendeu?
A gente não joga mais tudo que sai, a gente joga o que a gente quer jogar, né?
Teve até uma pesquisa que saiu... Faz pouco, foi essa semana que saiu, cara. Comentando dos jogos mais jogados em cada plataforma. E aí eles colocaram, cara, que no PC... Sabe qual é a média de idade de um jogo, dos jogos mais jogados atualmente do PC? 9.7, quase 10 anos. Ou seja, a galera tá jogando jogos de 10 anos atrás até hoje,
né? Tá ligado? Buscando o conforto mesmo, né? Assim.
Exato.
O CS, então, assim, da vida.
LOL, né?
É,
então assim, Fortnite, GTA V até hoje. Então assim, essa galera, ela é menos gamer por causa disso? Não, é porque elas encontraram algo que elas querem jogar. E eu traço muito esse paralelo com a gente. Só porque a gente joga menos em horas hoje, não quer dizer que a gente é menos
e
gamer.
Talvez
quer dizer
menos que a gente... quantidade de jogos também, né, Bruno?
Tipo assim, exato, mas quer dizer que a gente tá sendo mais seletivo, porque também a gente sabe, a vida exige nosso tempo em outras atividades. Então, a gente gosta tanto desse passatempo, desse nosso hobby, que seja, que a gente não quer que ele morra. A gente só passa a escolher melhor pra aproveitar melhor o tempo que a gente tem pra passar com ele, entendeu?
Eu, quando eu era mais novo, eu tinha alguns questionamentos, assim, de quando eu tava no auge de jogar videogame. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou jogar videogame a minha vida toda. E aí, eu não tinha referencial de pessoas velhas
jogando
videogame. Porque talvez a minha geração, no caso a nossa geração, foi a geração que meio que começou a jogar videogame, né? Porque não existia videogame antes, né? Então a nossa é a geração que... Será que a gente vai ser os velhos jogando videogame?
Cara, tem uma senhorinha que eu assisti às vezes na Twitch de Hearthstone, antes do advento do Marvel Snap, na época que eu jogava Hearthstone pra caralho. Um dia eu entrei pra ver quem é conteúdo português que tava fazendo live sobre o jogo. A mulher tem uns 80 anos, pô. E ela faz live de Hearthstone. Lá na Twitch. Quase toda semana ela tá lá online. Eu acho muito irado.
Então, esses são os casos mais emblemáticos. Porque o pessoal que não passou pelo que a gente passou, como o Juras falou...
Cristal BR, se alguém quiser ver aí, ó.
E a pessoa começou a jogar já na melhor idade. Sim, entendeu? Exatamente. Então, isso são casos emblemáticos. Isso é muito legal, cara.
Cara, eu acho ela uma senhorinha muito simpática. Eu acho muito da hora. Tipo assim, e ela manja do jogo, tá? Pega ranking alto e o caralho. Eu acho foda. E eu acho que é onde a gente vai estar.
É, obviamente que você vai envelhecer, o seu reflexo já não vai ser mais o mesmo. Esses quick time events que você tem que apertar os botões no momento certo, o seu reflexo já não é mais como quando você tinha 20 e poucos anos. E isso é normal, né? Não à toa, você vê corredores de Fórmula 1 cada vez mais jovens, né? Galera, tudo com 20 e pouquinhos anos. Quando você chega 30 e poucos, nossa, já passou. Uma coisa é o futebol, que você não consegue mais desenvolver fisicamente aquilo dali. O negócio da Fórmula 1 é o reflexo, né? Você tem que estar ligado.
Não
toda
só
hora,
isso, né? O corpo,
a força,
o corpo,
G.
O carro, exatamente, quebra teu corpo aquilo lá, cara. O pessoal não aguenta.
Se tiver corpo não é mais resistente quanto antes, né?
Não, mas um jogo de carta não requer muito reflexo, pô. É só pensar. Mandei aí, inclusive, ó, a matéria do Terra falando dela. Cara, é muito irado as lives.
Da senhorinha, né?
Não, e tem outros casos famosos. A própria Ana Maria Braga, cara, joga videogame, tá ligado?
Vocês já viram esse canal?
O Fagundes, o Fagundes mineralizou jogando Last of Us?
É verdade. Tem uma senhorinha, que ela, acho que ela é da Nova Zelândia, e ela tem, tipo, uns 80 anos, assim, também. Ela chama... E o canal dela no YouTube chama Food for Dogs. E ela, tipo assim, o canal dela é sobre videogame, e ela fala, tipo, das visual novel mais bizarras, tipo assim, os tipos de jogo que você não associaria com ela de jeito nenhum, assim, sabe? E ela é, tipo assim, a fã número um do PS Vita, filho, porque é, tipo, uma plataforma que os únicos jogos que tinham à época eram as visual novel, sacou? E a veinha, ela é, tipo, a super nerdona desses jogos japoneses, assim, muitos visual novels e tal. E ela fala que ela começou a jogar videogame porque ela e o marido dela, ela tem um vídeo de uma hora, que é ela explicando como que ela entrou nessa parada do videogame e tal. Ela e o marido dela perderam uma pessoa muito próxima, assim, e eles estavam tendo dificuldade pra lidar com isso. E eles tinham em casa um Play 3 que eles tinham ganho alguma coisa, não sei se foi um presente, eu não lembro exatamente, se foi um sorteio, um negócio assim. Mas ela tinha isso em casa e ela começou a jogar videogame nesse Play 3 velho lá e tal. E ela começou a ficar, tipo, encantada com o videogame. Ela já era mais idosa, assim, sacou? E aí ela foi testando coisa, e ela chegou nesse nicho dos RPGs, dos visual novels, assim, e virou, tipo, a obsessão, né? Tipo, um hobby favorito da vida dela, sacou?
Puta, não, mano, sem brincadeira, eu queria muito acordar e só jogar videogame.
E hoje, tipo assim, a doninha, ela, tipo... A vida dela é falar de videogame, ela manja pra caramba também, foda, assim, foda, ela e tem essa perspectiva única dela também, assim, né?
E comigo, eu consigo ter gaps, assim, de uma semana sem jogar, duas, até um mês sem jogar, porque eu tô muito atarefado. E aí,
época do carnaval aí, eu não sabia que era um videogame.
A cabeça tá cansada, e aí você, tipo assim, tá sem disposição, e você só quer ficar deitado, sem pensar muito, nem mexer em nada. Acontece. Antigamente não acontecia isso. Eu queria jogar todo dia, e é isso aí. É aquela vitaminazinha, né? Mas eu acho que o que me estimula é um jogo maneiro. Eu não vou entrar pra jogar qualquer coisa. Se liga aí, tipo, sai um Final Fantasy, é um jogo que eu amo, vou jogar bastante. E aí todo dia surge a vontade de querer jogar Final Fantasy. E isso é muito cativante. Quando eu zerar o Final Fantasy, como foi com o Mario Wonder? Cara, todo dia jogando e me divertindo. O Zelda, nossa senhora, jogando demais. E aí me divertindo dentro daquele mundo por meses. Depois que acabou, eu dou uma descansada, sabe? Eu dou uma relaxada até vir um jogo que eu tô com vontade de jogar e aí volto a jogar novamente e tudo. Eu tenho esses espaços porque quanto mais velho você vai ficando, você vai tendo que encaixar o videogame na sua rotina. Porque outras coisas acabam sendo prioridade. Principalmente o trabalho, né? Principalmente as coisas da vida, se você tem família, tem esposa, filhos, que seja. Você vai fazer algumas coisas, você vai pro cinema, você tem outras coisas além do videogame. Em uma determinada idade, cara, é você e o videogame. Ah, foda-se, lá vou sair, cara, eu quero jogar videogame, porra. Você fica com isso na cabeça, né? Quanto mais vai passando o tempo, você vai tendo que encaixar. E acho que o videogame, ele acabou se tornando isso, sabe? Tipo o Bruno é uma pessoa que por muito tempo tava dormindo tarde. Não sei se hoje o Bruno ainda dorme muito tarde, Bruno.
2 da manhã é mais cedo que eu vou pra cama, filho.
Nossa.
Pois é.
E acorda cedo, né, Bruno? Não vou achar que o Bruno acorda meio-dia.
Não, 8 horas já tô trabalhando, filho. 8 horas da manhã eu já tô no trabalho já.
É, aí é muito. Então dorme o quê? Umas 4 horas por dia?
Quando dá.
Durmo 4. Quando eu durmo bem, 5 horas. Pô, show.
Mas o Bruno tem um negócio do Gandalf, né? Que é tá na frente do computador, com o olho aberto, mas ele tá dormindo, né?
Ele consegue, ele tá, né? Ele consegue. Inclusive, ouvinte, essa sumida que ele dá na gravação às vezes aí, é isso?
Foi uma cochilada, foi dar uma cochilada.
É o Power Snap, os caras chamam. Dorme 15 minutinhos, volta renovado.
A cochilada do Bruno, Evandro, é tipo um cashbackzinho. Ele cochila 30 minutos, aí soma.
Exato.
Aí depois cochila mais 20. Tipo
assim, ele dorme 4 por noite, aí ele manda mais vários de 15 minutos por dia pra dar mais umas 2 horas.
Mas eu, por exemplo, nos últimos dias, se durante o dia eu não consigo jogar, porque tô fazendo as coisas de trabalho e tudo, eu faço à noite. À noite, quando eu falo, é meia-noite ali. Aí jogo de meia-noite às 2. Teve um dia, essa semana, que eu joguei de meia-noite às 4 da manhã.
Caralho.
E aí, é horrível, né? Porque se você tem que acordar 8, 9 horas ali, fodeu o dia. Pra mim. Porque eu preciso das minhas 7, 8 horas de sono. Se eu não tiver isso, eu fico meio... Eu sinto que tá faltando algo, sabe? Durante o dia. E aí eu penso que isso é reflexo da idade. Porque antigamente, eu virava, velho, 48 horas sem dormir, rapaz. E jogando videogame, então, louco.
O meu reflexo Bull, de idade em relação ao sono, sabe o que que é? Eu não consigo acordar tarde mais, mano.
É.
Não consigo.
Não, teve um dia que o Evandro me respondeu 3:30 da manhã, aí, cara.
Mas, não, mas eu só acordei pra mijar, pô. Aí eu caí na
pessoa do celular. Entendi.
Mas tipo
entendi.
Assim, eu tentei ir pra academia meio-dia. Meu trabalho deixa aí meio-dia, né? E aí eu tava simplesmente acordando 5 horas mesmo, sem precisar. Aí eu falei, foda-se, vou voltar aí pra academia cedo, porque pelo menos eu já faço tudo de manhã, tá ligado? E aí o que aconteceu? Tem dia que eu acordo bem, acordo 5:30, deveria acordar 5:30 pra estar na academia 6 horas. Tem dia que eu tô acordando 4 horas. Aí vários dias também eu fui jogar Final Fantasy 4 horas porque eu tava acordado e tava sem sono. Só que é uma merda, tipo, das 7 horas da noite eu fico com sono, tal qual um bom velho. Né?
Às vezes eu tenho dessa parada também, tipo, acordar 5 horas da manhã a semana inteira, aí tipo, 10 horas da noite eu tô na rua
tá e
morrendo, tô, tipo, bocejando. Né? Então, saí de casa pra ir num bar e eu tô bocejando num bar 10:30 da noite.
Eu fiquei tanto tempo no posto.
E não quer dizer que eu vou pra casa dormir, não. Eu fico bocejando até 1 hora da manhã.
Digo, né? É o meu caso. Eu fiquei tanto tempo no posto de dormir acordando 5 horas ou perto das 5 que eu cravei essa porra no meu DNA, mano. Eu não consigo.
Meu é meio assim também.
Domingo, Felipe, 5 horas eu tô de pé, mano. Aí eu vou lavar a cozinha, sei lá, fazer café, lavar a varanda. Teve um dia que eu falei, foda-se, eu vou lavar a varanda. E aí, no dia que não tem nada de casa pra dar um grau, eu tô jogando. Eu joguei muito Final Fantasy do último feriado aí por isso. Eu acordava cedaço, sem sono, eu falava, vou jogar.
Mas e dorme que horas, Evandro,
todo então, dia? Então, geralmente às 10 agora. 10 horas eu deito, mas 10:20 eu tô dormindo já. Aí tá de boa, supostamente dá umas 7 horas.
quando tem um futebolzinho ali, que vai até umas 11h30.
Não vejo, rara, faz tempo já que eu não vejo futebol, só no outro dia. Pode ver que eu não comento mais no grupo. Pode ver que eu não fico vomitando. Caralho, Fortaleza, hein? É só no outro dia.
É foda comigo assim, porque eu tenho essa parada de acordar cedo, e aí chega de 10 horas da noite, eu também tô, tipo, tô pronto pra dormir.
Uhum.
Mas se alguém me chamou pra sair, pra fazer alguma coisa, eu saio do mesmo jeito.
E se já estiver na bagunça, se segura, né?
Mas, tipo, às vezes eu tô em casa e aí, tipo assim, eu sei que se eu 10 horas da noite eu dormiria. Mas aí era 8 horas da noite, alguém, vamos colar, tal, rolê e tal bagulho. Tal. Ah, beleza. Aí eu saio de casa sabendo que eu deveria ficar em casa pra dormir.
Que tá fudido depois.
Mas eu saio do mesmo jeito. É foda, isso me arregaça, assim. No outro dia eu acordo lá, 6 horas. Beleza, tô acordando 6 horas do mesmo jeito. Chego em casa 2, mas 6 horas da manhã eu tô acordando. É foda.
Acostuma, é bizarro o corpo, mano.
Vocês conseguem se imaginar deixando de jogar videogame?
Ah, eu não quero não. Eu quero jogar cada vez mais, porra. É o que eu falei. Não. Eu vejo esses exemplos de idosos aí que a gente falou, pessoal da melhor idade e tal. Nossa, meu sonho, mano. Tipo assim, tá com a vida feita.
Tá com tempo, né?
É, tá com tempo e tipo assim, eu posso jogar e não vai acontecer nada. Eu não vou ser punido, sabe? Hoje em dia eu não posso parar no meio da tarde pra jogar videogame.
Isso é foda porque... Isso é um sentimento que eu tenho às vezes, assim. Eu tava, por exemplo, jogando Final Fantasy semana passada. Durante a semana na... Acho que foi na quarta-feira de manhã, antes da gente gravar. Que é o dia que a gente grava, né? A quarta-feira.
Uhum.
E eu tava jogando Final Fantasy de manhã e tal, e me divertindo, mas o tempo inteiro eu tava olhando pro relógio, assim, porque eu tinha botado na minha cabeça, pô, tem umas... Vou jogar o Final Fantasy aqui umas 2 horinhas, mas depois eu tenho que resolver um bagulho do trabalho lá, de um vídeo lá, eu tenho que...
Aí você olha pro relógio e 10 segundos depois você olha de novo e passou meia hora. Horas, e você...
Como assim, e aí é foda, tipo assim, eu tô jogando videogame, mas a minha cabeça não tá só ali.
É, exato, tem isso também, você não tá curtindo 100% aquele momento.
E isso
também.
Eu sinto falta. Isso, essa parada de tipo assim, mano, eu vou jogar esse videogame aqui e não interessa o que vem depois, o dia que vem depois.
Exato.
Não interessa o dia de amanhã.
Quem já tá aposentado boneco é isso aí, ó.
Exato, eu imagino
mas que seja esse sentimento. Mas acho que separa tudo, mano, até sei lá, Por exemplo, se eu for no cinema ver um filme, eu vou pegar o celular depois e olhar se não mandaram mensagem no Slack. Eu nem deveria fazer isso, mas alguém... Provavelmente alguém mandou mensagem, tá ligado?
Uhum,
e aí, tipo assim, por que eu tô preocupado com a mensagem no Slack no sábado à noite, mano? E aí, se eu tiver já não trabalhando com a vida
feita, eu não vou ter isso. Eu tento hoje deixar, por exemplo, quando eu tô fazendo algumas atividades, descer o meu celular até em outro cômodo, pra não ficar pensando...
Sim.
Pra tentar, pelo menos, emular essa ideia de que eu não tô preocupado com as outras coisas enquanto eu tô... Fazendo atividades como essa, jogando videogame, assistindo um filme, ou gravando aqui, por exemplo. Eu não tô com o meu celular do meu lado aqui. Mas, assim, o que significa? Eu não tô olhando o meu Instagram, talvez,
WhatsApp. Etc,
mas o... Por exemplo, o nosso Telegram tá aberto aqui, porque eu preciso também, né, pra gente conversar. Mas aí tem outro assunto paralelo rolando.
Mas uma coisa que eu parei de fazer enquanto gravo, por exemplo, foi deixar o WhatsApp aberto. Se tiver mandando uma mensagem no WhatsApp, eu só vou ver depois da gravação. Antes eu deixava aberto e ficava respondendo o povo enquanto tava gravando, tá ligado? Essa é uma dica também, tentem focar no que você tá fazendo, você vai aproveitar muito mais, cara.
E é uma coisa que eu sinto falta do vídeo, é uma relação diferente que eu tenho com o videogame hoje, assim.
É porque ele divide a atenção com muitas coisas, né?
Eu não consigo, às vezes eu não consigo estar só imerso nele, assim, e esquecer das outras coisas do mundo. Porque eu fico pensando, tem o bagulho do trabalho pra eu fazer, será que alguém me mandou uma mensagem me chamando pra ir fazer alguma coisa, me pedindo alguma coisa de trabalho, ou uma outra coisa, sacou? Porque eu mais cedo, eu pedi pra uma pessoa me mandar tal coisa relacionada ao trabalho, será que ela já me mandou? Ou mandei uma mensagem pra alguém perguntando alguma coisa, será que já me respondeu? Isso fica na cabeça, né? Eu sinto saudade de não ter essas coisas na cabeça enquanto eu tô, por exemplo, jogando um videogame, assim. Que eu acho que é dessas atividades é que mais dá pra distrair, às vezes. Porque antigamente acho que isso era mais comum, porque você tinha um tempo de load, assim, e aí você pegava o celular, né?
Uhum.
Hoje em dia, às vezes eu até me sinto... Eu tenho que voltar umas coisas, porque... Eu acho que o jogo vai dar uma parada pra eu conseguir pegar no celular pra olhar alguma coisa. Na verdade, ele tá seguindo, sacou? E aí eu tenho que ver, pô, o que aquele personagem falou ali mesmo? Porque eu acho que eu dei um mole aqui, não devia ter tentado prestar atenção em outra coisa. Devia ter prestado atenção só no jogo, sabe? Aí eu tenho que voltar, sei lá, repetir uma caixa de diálogo com o personagem pra ver o que ele falou direito, assim, sabe? Então eu sinto falta de ter... Isso é uma coisa que eu vejo que a minha relação mudou, assim. De conseguir estar focado só naquele jogo, naquele momento, assim.
É o negócio de você assistir um filme ou uma série, Felipe, no streaming em casa, e aí você tá assistindo e você pega o celular, porque chegou uma notificação e você olha rapidamente, e aí você perde um.
Às vezes você nem responde, mas você fica com isso na cabeça, né?
Eu já boto no modo avião, um modo tempo.
Então é o que eu tenho feito é isso, eu boto o celular em outro cômodo.
Vou assistir alguma coisa no modo avião, foda-se, é bom pra economizar.
Boto o celular em outro cômodo. Porque até
tem coisa, muita distração, né?
Até coisa, às vezes, que já rolou quando a gente tava gravando aqui. Uma pessoa me mandar uma mensagem, isso é um negócio que fica na minha cabeça, é uma mensagem importante, seja de qualquer coisa, de trabalho, de relação, de qualquer coisa, e eu ficar desatento da gravação.
Sim, você fica pensando, né?
E ficar pensando, pô, isso não pode rolar, é um trabalho aqui e que precisa da minha atenção. E, pô, a conversa aqui é o que mais precisa da nossa atenção, né? Você dá qualquer mole aqui, o papo passou pra outro lugar que você já não sabe mais o que tá rolando.
Exatamente,
ficar... é. Isso é uma coisa que não pode rolar, assim. Então, eu tenho tido esse hábito de deixar o meu telefone mais longe quando tem atividades como essas, pra eu conseguir estar tá imerso nessas atividades mesmo, né? E o videogame é uma das que fica prejudicada, às vezes.
É, o negócio é que a minha relação com o videogame é muita relação que muita gente tem com cinema, com livros. Eu gosto muito, principalmente desses filmes, desses jogos que tem história, sabe? A hora de
ler é sagrada, filho. Celular longe e 100% da atenção.
É, porque aí não tem como, né? Porque é uma experiência que precisa que você esteja ali concentrado, né?
É foda. Esse dia a menina na academia tava lendo um livro com o celular... Tipo assim, na esteira. Andando na esteira, o livro de um lado e o celular do lado do livro.
Ela toda errada. É.
Não tem tempo a perder.
Eu olhei assim e falei, caralho, eu já acho mó doideira ouvir música, tá ligado? Às vezes que eu tenho que prestar atenção.
Sim.
E a mina lá, filho, tentando ser multitarefa pra caralho.
É que a música, ele é um barulho de fundo que fica lá, e aí você acaba prestando atenção, principalmente quando você tá num dos momentos de descanso entre as séries, né?
Sim.
E aí você sentou ali pra... Aí tá tocando a música, aí você dá um... Você presta atenção e tudo. Mas o que normalmente as pessoas fazem é pegar o celular e olhar o Twitter.
No descanso.
No descanso. Aí... O descanso que era pra ser 30 segundos, 40 segundos, 50, né? Vira 3 minutos e o pessoal lá na fila esperando que você...
Mano, teve um dia, tudo bem que eu treino voado. Meu descanso entre as séries é 30 segundos. Entendi que o nosso grande Twin manda pouco exercício. Moleque, teve um dia que eu cheguei, era 5 exercícios só. Eu juro, eu fiz o treino inteiro e o maluco tava na mesma máquina.
É loucura, né?
O treino inteiro, eu levei, sei lá, 22 minutos, vai, foi um dia rápido. Mas o cara ficou na mesma máquina, da hora que eu cheguei até a hora que eu saí, mano. Eu falei, tá, porra, esse maluco não vai sair daí, não? E eu sei isso porque era a cadeira extensora. E lá só tem duas.
Sim.
A hora que eu fui fazer, ele tava na do lado. Aí eu fiz e saí fora. Fiz as outras coisas, voltei pra pegar minha garrafinha que tava no outro canto, o maluco ainda tava lá. Eu falei, caralho, tem mais de 20 minutos que esse cara tá aí, malandro. E eu, obviamente, no celular, né?
Eu queria fazer uma pergunta pro Bruno. Bruno é o mais velho do 99 Vidas.
Idoso, caquético.
Sim, senhor, idoso.
O mais experiente.
Já pegou, Bruno, aqueles negócios de estacionar em idoso?
Ainda não, pô.
O dilema além dos 30 anos, os de 40, então, tem que sentir o quê?
Isso é a partir de...
A geração dos 30.
É a partir de quantos anos que pode pegar esse negócio?
Ah, o Bruno já pode pegar, já.
Não, acho que é 60, mas...
Vaga de idoso... Idade...
Acho que é 60 ou 65, não é?
Não sei, assim? Vamos ver, mas eu quero. Me dá.
Mais de 60.
Puta, vai demorar ainda.
Tá vendo? Ainda tem um tempo. Mas bom isso aí, mano.
Meu pai é um cara que dá mole que ele não usa essas paradas.
Cartão de estacionamento para idoso. Esses dias meu pai veio perguntar, quer pegar o cartão lá não, pra gente pegar as vagas?
Cara.
Tipo assim, não, pra quando eu tiver com ele, tá ligado? A gente vai estacionar a vaga de idoso. Falei, vê aí, se você quiser pegar.
A única vez que a gente teve que fazer isso... Meu pai é inacreditável. A gente tava voltando lá de Foz do Iguaçu e a gente ia pro Paraguai, né? Aí meu pai, uma das várias coisas que ele comprou no Paraguai foi um tanto de ferramenta. E ele achou que seria inteligente, né?
Coisa de redneck, caralho, da
botar porra, as ferramentas, né? Na bagagem de mão, não na bagagem que ele ia despachar.
Caralho,
aí ele tava entrando com a mochila cheia de ferramenta.
Ele comprou material de pesca.
Imagina
também, não,
Felipe? Imagina o peso do maluco.
Não, meu pai não é tão da... Porque a gente tem material de pesca. Se ele fosse entusiasta, ele teria comprado mais. Mas ele já tem na casa dele um tanto de coisa de pesca, mesmo não pescando nunca. E aí ele deixou tudo na mala de mão, tipo uns bagulho, mano, umas ferramentas tipo uns martelo, tá ligado? Uns bagulho tipo, umas ferramentas, obviamente ele não podia levar isso na bagagem de mão. Aí a gente tava no embarque, passando raio-x, aí a mulher falou, velho, você tá cheio de ferramenta na sua mala? Aí minha mãe já ficou indignada, falei, não é possível que você tá cheio de ferramenta na sua mala de mão. Aí a gente teve que voltar no saguão pra fazer o cheque, pra despachar essa mala dele também, né?
Meu Deus.
Aí tava uma fila gigante, eu falei, pai, nós vamos ter que entrar na fila de prioridade sua aqui, porque senão nós vamos perder o voo, porque você tentou embarcar com 20 quilos de ferramenta na mochila, tá ligado?
Aí foi?
Aí ele foi, mas ele não lembra, parece que ele não lembra que ele já tem 65. Que ele pode fazer essas paradas, ele nunca faz esses negócios, tipo assim, parar nesses lugares, pegar fila preferencial, ele nunca lembra desses negócios. Uhum.
Eu ia falar do Bruno, né, falei da idade do Bruno, aí gerou o assunto aleatório, o alt-tab.
Desculpa.
Mas o Bruno é a pessoa mais experiente daqui do 99 Vidas, né, muito mais velho do que nós. E
um ano mais velho que o Jogadinho.
Seis meses.
Muito. Tipo assim, morre você, né? Muito mais velho que todos aqui. Esse senhorzinho. Tipo assim, eu tô imaginando que a gente tá numa sala, tá ligado? De confirmar. Uma sala de treinamento com as cadeiras em formas de U. Aí o Jogadinho tá trazendo o Bruno meio com corcudinho assim pra falar.
Dá o testemunho dele, né? É. Senhor que teve na guerra aqui.
E aí o Bruno tem a experiência também de desenvolver jogos, né? Com a Killbyte.
Uhum.
A minha pergunta é, Bruno Carvalho, você consegue se enxergar não trabalhando e não jogando mais videogames?
Não trabalhando com videogame ou não trabalhando geral?
Não trabalhando com videogames e não fazendo. E não jogando mais videogames.
Pô, não trabalhando eu consigo me enxergar amanhã, se for possível. Porra,
daqui a pouco, então. Se tiver algum esquema aí, me envolve.
Que Deus me abençoar aí.
Não, mas é que eu sinto que a motivação financeira não é o que move o Bruno a desenvolver jogos.
Então, é uma pergunta curiosa, porque assim, realmente eu
entendi. E aí, Bruno, você vai responder já.
Depois do intervalo.
Porque a gente tem que falar da Lura, nosso parceiro aqui. Momento da Lura, 99 Vidas. Alura.tv/99vidas. Se existem muitos dilemas que foram falados aqui diversas vezes sobre profissão, sobre trabalho, sobre falta de oportunidade, sobre o que é que eu vou fazer do amanhã, você vai fazer no presente, fazendo cursos na Alura. Você consegue vislumbrar possibilidades profissionais no futuro.
Pois é, Juras. Os jovens que têm muitas dúvidas, não só os jovens também, as pessoas que já têm uma carreira e têm muitas dúvidas, mas tem algo que é uma certeza absoluta. Que a Alura, que é a maior escola de tecnologia online deste país, vai te trazer conhecimento de qualidade. Então, quanto a isso, não tenha a menor dúvida. Faça sua assinatura na Alura e aí você vai ter acesso aos mais de 1.400 cursos. E além disso, é importante lembrar, os cursos são atualizados durante a vigência da sua assinatura e você continua com acesso a todos os cursos, seja na área que você já desempenha, seja você uma pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho, você está nesse momento de decisão, ou para você expandir ainda mais seus conhecimentos, a Alura tem um curso para você. Lembrando que você acessando o nosso link, você tem 15% de desconto na assinatura. E qual que é esse link? É o link que o Jura já mencionou. alura.tv/99vidas.
Exatamente. E se você quiser escutar também mais 99 vidas todas as semanas, a gente tem discussões como a gente está tendo nesse podcast aqui. Temos discussões profundas, né? Uhum. Assuntos sobre dilemas da sociedade e nossos também. Falamos sobre jogos, sobre cinema, sobre séries, sobre cultura pop de uma forma geral, sobre bobices do mundo, sobre polêmicas.
Sobre as coisas que vocês querem saber da gente, as perguntas.
Exatamente.
Da galera.
No bônus, né? Bônus 99 vidas.
Exatamente. Então acessa lá 99vidas.com.br/assine.
Que inclusive está de cara nova, hein?
Oh.
Se você acessar o 99vidas.com.br/assine, existe um link lá para você fazer a sua assinatura no Hotmart. E existe agora uma landing page bonitona lá, né? Com os nossos rostos. Tá bem legal, hein?
Chique.
Fica a dica aí pra vocês verem também e se sentirem mais empolgados aqui em fazer parte da família 99 Vidas. Toda semana a gente lança um bônus, né? Toda sexta-feira, junto com esse podcast que você tá escutando aqui abertamente para todos, sai no Hotmart um podcast exclusivo para assinantes. Bonito demais. Bruno Carvalho, vamos voltar à pergunta aqui, né? Recapitulando. Você que trabalha na indústria dos videogames, desenvolvendo jogos, inclusive, estaremos indo para Marte muito em breve, Bruno, é isso?
Muito em breve, aí. Não darei detalhes, não darei spoilers, mas ainda em 2024...
O Bruno nunca diz nada, mano. Existe a pessoa que consegue guardar segredo? É o Bruno. Porque no off ele poderia chegar e falar. Ele poderia falar, mas não fala.
Não, mas sai em 2024 ainda, muito mais próximo do que muitas pessoas imaginam.
Sim.
Mas o legal é que pra quem tiver curioso, vai ter um documentário sobre o desenvolvimento do Mars, cara. A gente falando...
Olha aí,
tanto dos desafios técnicos quanto da parte criativa também.
bonito demais. Vai estar no YouTube, né? No
canal Isso, da vai estar disponível lá no canal sociais. Da Qbyte no YouTube. Ready for takeoff. Ten, humankind, colonize Mars. What is the cost of space exploration? What if everything goes wrong?
Mas voltando aqui pra pergunta original, Bruno, você que desenvolve e também é uma pessoa que ama muito videogames, tu consegue se enxergar não estando envolvido com nada disso? Tipo, videogames foi uma página do meu livro, tá no passado, nunca mais quero falar, nunca mais quero jogar, não me enxergo mais nesse mundo.
São duas perguntas diferentes, na verdade. Ou melhor, a sua pergunta é uma, mas a minha resposta são duas diferentes, porque assim...
Sim.
Eu consigo me imaginar? Consigo. Não vou mentir pra você, eu consigo me imaginar não jogando videogame, não trabalhando com videogame. Consigo imaginar, inclusive, não trabalhando também. Passaria muito tempo viajando.
Que delícia, hein?
Inclusive, agora, nesse momento da minha vida que minha filha já tá formada.
Ela tá formada?
Minha você filha já agora? Se formou, sim.
Há quanto tempo? Recente?
Ano passado.
É verdade, eu lembro de ter visto.
Faculdade, né?
Isso, formada na faculdade.
Na faculdade. Mas você formou em quê, Bruno?
Direito. Foi inteligente, olha, muito mais esperta que o pai. Que ser...
claramente filha do Bruno, não tem jeito.
Então assim, ela foi muito mais inteligente do que eu, né, filho? Muito mais inteligente. Sim.
Foi nada, tu trabalha com tecnologia, cara, tá bem demais aí.
Não,
ela vai ter que ralar um bocadão aí.
Vai nada, filho, porra. Minha filha já tá bem encaminhada aí no direito já.
Ah, é?
E isso minha filha também, graças a Deus ela puxou a minha, ela começou a trabalhar cedo, então já... trabalha desde uns 15, 16 anos já também, cara. Então minha filha já tem, tá com 22 anos, já tem uns 6 anos de profissão já, filho.
Olha aí.
Entendeu? Ela começou fazendo colegial técnico também.
Menor então... aprendiz.
É. Mas é voltando pro meu caso em específico, eu consigo imaginar, vislumbrar um futuro assim, claro, mas não é o que eu gostaria. Você mencionou bem, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de jogos, não por uma necessidade, porque eu já tenho meus outros empregos. Foi por gostar mesmo, sabe? Eu aprendi a gostar. É claro que o meu primeiro contato foi em função lá do projeto do 99 Vidas, né? Quando a Qbyte convidou a gente. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar mais próximo deles ali, representando 99 Vidas mais no dia a dia, porque eu tinha essa possibilidade de estar lá mais presente, né? E eu acabei gostando mesmo. Eu aprendi muito na Qbyte. Tô aprendendo ainda, né? Tenho muito que aprender ainda. Eu sou um pequeno bebê ainda na área de desenvolvimento, né?
Um bebê? Pelo menos nisso, né?
Nisso, né? Velho nas outras coisas, mas eu sou um bebê, pô.
Uhum.
Perto do meu tempo de TI, cara, eu trabalho, de profissão, 14, 16, 28, caraca, mano, eu sou muito velho.
Tá aposentado com quantos anos, hein, Bruno?
Não, então.
Antes dos 50 tu vai se aposentar?
Curiosidade, já era pra eu estar aposentado, mas como a lei muda o tempo todo...
Aposentar no Brasil significa o quê também, né?
Nada, então, E eu nunca vou me aposentar, porque toda vez que eu tô perto de me aposentar, a lei muda, entendeu? Então eu nunca vou me aposentar, eu já me conformei com isso já.
É pela pública, né? Existe pela idade, né, que é de 65 anos.
Então...
E existe pelo tempo exercido,
existia,
né?
Hoje já não tem mais, que são 25 anos. Então eu estaria aposentado, se tivesse valendo isso, desde os meus 38 anos, cara.
Entendi.
Só que não vale mais. Eu tô com 28 anos de exercício de carteira assinada, cara. Agora, na área dos videogames, bem menos tempo, são 8, né? Então, comparativamente é pouco, né? Mas assim, é o que eu gostaria? Não, eu gostaria de parar com o meu emprego, os outros empregos, digamos assim, parar com a área de tecnologia, para as outras coisas, e eu ficaria desenvolvendo jogos, cara. Eu ficaria, sabe? Eu consigo me imaginar num futuro...
Foi o que você encontrou de mais instigante, assim, às vezes.
Exato, eu acho que... Como eu já tô trabalhando muito tempo na minha área, eu não consigo enxergar mais desafios, sabe?
Sim.
São 28 anos, cara. Só na mesma empresa que eu tô hoje, eu tô desde 2005, então vai fazer 20 anos já só na mesma empresa, tá
não
ligado?
Não é foda, não. Sentimento...
Porra, a FGTS aí tá bonito.
E eu nem tenho pra onde subir mais, tá ligado? Assim, dentro das minhas pretensões, não tem mais. Então, meio que pra mim, esse desafio tá estagnado. Na área do videogame, como eu falei, eu tenho muita coisa pra aprender, muita coisa pra
fazer. Mas ele traz uma manutenção financeira, né?
Não reclamo, longe de mim, sou privilegiado pra caramba, porque é o salário que paga as minhas contas, tá ligado? É ele que permite eu poder ficar desenvolvendo jogo lá na Qbyte, por exemplo, entendeu? Ou eu fazer as outras coisas que eu gosto, sabe? É porque esse meu emprego, e não entenda isso como ingratidão de maneira alguma, sou muito grato, é o que paga minhas contas.
Sim,
é. Uhum. Mas num cenário em que eu pudesse escolher, e agora, como eu falei, que eu já cumpri certos objetivos de vida, minha filha tá formada, então eu já não preciso tanto... Eu, por exemplo, estaria disposto a morar num lugar mais simples pra eu poder me dedicar mais em qualidade, tempo de qualidade, entendeu? Eu não preciso mais de tudo isso que eu tenho, tá entendendo?
Sim.
Então eu me imaginaria num futuro ainda jogando videogame, mas cada vez jogando videogames menos jogos novos e mais antigos.
Por razões diferentes também, né?
Exato. E desenvolvendo, eu consigo. Seria o meu futuro ideal, digamos assim. Fazendo só uma coisa, por favor, né? Já deu de trabalhar.
Mas e jogando?
Então, e jogando, mas é o que eu falei, jogando cada vez mais jogos antigos, menos jogos novos. Isso aí eu acho que daqui pra frente minha tendência é ficar focando em jogos mais antigos mesmo.
Entendi. Mas no, existe ainda vontade?
Claro.
Aquela a paixão que surgiu ali quando era criança.
O Jandir quer saber que dia que você vai comprar um PlayStation 5 aí.
Exatamente. A gente sabe, existe, né? O segundo zeitgeist da internet, o Bruno já comprou esse PlayStation 5.
Existe uma linha de pensamento.
Segundo o Léo Dias.
Exato, existe uma linha de pensamento que eu já comprei e só tô mantendo um personagem aqui.
Exatamente. Isso é verdade, Bruno, ou é mentira?
Isso é extremamente falso. Fake news isso. Eu não tenho Play 5 e eu já falei. Eu vou comprar.
Você tá esperando que a Sony mande pra você?
Não, não se preocupe, dona Sony. O que eu quero é sair o GTA 6.
Amigos da PlayStation aí.
No mesmo dia eu compro o Play 5 Pro. Pra jogar o GTA 6.
Tá longe pra caralho também, hein? Vai poder jogar nada, caralho.
Como não
melhores do ano, nada? O Bruno vai trazer paciência. Heretic.
Eu vou trazer os jogos do Switch, filho. Suave demais aí, ó, coisa linda.
Entendi.
Minha lista de melhores do ano vai ter jogo do Switch.
Jogos de R36S.
Também, poderia ser. A gente poderia criar uma categoria. O melhor jogo do R36S do ano.
Do ano. Inclusive, é muito louco, né, cara?
Inclusive, a galera que tá ouvindo, só rapidinho, Juras. Aproveita.
Baixou o preço.
Baixou o preço. A galera que tá ouvindo agora.
Foi só eu comprar, baixou quase R$100 de preço.
Então, tá saindo com frete, coisa de R$200 já com frete, incluso remessa menos, conforme, menos, hein? Então, aproveitem o nosso link e clica lá, porque é o melhor custo-benefício. A gente já falou. Tava rolando uma outra promoção esses tempos também. E eu caio muito fácil nessa. Eu comprei um RG35XXH. Tava em promoção também. Vou ver se a gente coloca o link aí também, porque esse geralmente ele tá mais caro, mas ele chegou a cair pra baixo dos $50, estava saindo R$250 na remessa conforme.
Mas esse daqui, o R36S, se tornou um queridinho do 99 Vidas, a turma, a quantidade de gente que manda foto, recebi o meu, caraca, já tô jogando, meu Deus, como o som é maravilhoso, ai meu Deus, tô voltando pra minha infância, tô jogando um monte de jogo aqui do Super Nintendo, Mega Drive, caraca, loucura, hein, mano. E jogos em português, né? Tem uma abazinha lá de jogos em português.
Pô, a gente fez eu acho que nem falei disso no programa. A gente fez o programa do Donkey Kong Country 1, remake.
Sim.
Eu joguei a versão em português que tem nele lá.
É, eu também. Eu também joguei a versão em português e joguei, cara, boas horas, assim, esse jogo maravilhoso, né? Pelo amor de Deus. E aí, cara, tem muitos ouvintes que já compraram o R36S. E a gente tá falando muito dele... Obviamente que nós temos um linkzinho de afiliado aí que você pode comprar e aí você ajuda o 99 também. Mas é principalmente por ele se tornar basicamente um videogame do 99 Vidas, sabe? Tipo, das coisas que a gente fala, dos jogos que a gente fala, tá todo mundo jogando nele. Quando a gente vai falar, a gente falou sobre Donkey Kong, os quatro jogaram no R36S.
Sim.
Se liga? Então ele é um videogame também fácil, um portátil, né? É bom pra colocar no bolso até. É bem, bem levezinho, é, cara, muito, muito maneiro. Muito maneiro. Tem link aí na postagem pra você comprar. Inclusive, você pode escolher com as cores diferentes, né? O meu foi o roxinho lá.
O meu roxinho.
Aí tem um branco e tem o preto, né?
É o preto translúcido. Eu tenho um preto translúcido e tem. E aí eu comprei um pra minha filha, o roxinho. O roxinho translúcido.
É. Roxinho vibe em boa cola.
Ah, não, eu tenho um preto.
Não é exato,
é. Não é o roxo, não. Eu queria o roxo e comprei o preto. Mas tá aí, tem link na postagem aí. fechar aqui, cara, eu não consigo, inclusive jogando esses emuladores, né, e principalmente o R36S aí de levar pras viagens. Antes eu levava o Switch, antes eu tinha uma preocupação, porra, não tenho nada pra jogar, eu levo ele pra jogar. E só reforça o quanto eu amo videogame, cara. Eu vejo lá a quantidade de jogos, aí abro lá o Mega Drive, aí eu tava jogando Ristar ontem. Ristar, só de começar a primeira fase e a musiquinha tocando, eu voltei no tempo assim, é impressionante.
É a máquina do tempo, né? Já dá um quentinho no coração na hora.
Videogame pra mim é o DeLorean, sabe assim, isso. Ah, mas de volta pro futuro, não sei o que, não existe voltar no tempo. Existe sim, existe. E videogame é uma puta máquina do tempo. Você consegue voltar jogando Final Fantasy VII Rebirth. Em muitos momentos toco músicas de quando eu tava lá em 97 jogando.
Sim.
O Final Fantasy VII ali, aí eu volto. Caraca, meu Deus do céu, virei tipo adolescente assim, de novo.
Tudo bem que ele é um remake de um jogo do final dos anos 90 e tal. Mas ele. E aí, por causa disso, ele vai de fato fazer essas coisas, mas ele resgata a sensação, eu acho, de alguns jogos daquela época. Eu tenho muito isso, assim. Ele consegue ter muito a vibe de um RPG do Play 1, assim. Com uma roupagem completamente nova mesmo, né? E mecânicas novas, e sequências novas, tudo novo. É um jogo novo, né? Ele talvez siga uma linha e siga guia, mas ele é um jogo novo que tem aquela sensação das antigas, e isso é muito gostoso, né, cara? É realmente um jogo que resgata muitas sensações boas, assim, de outros tempos jogando videogame.
Muito bem. Tivemos aí uma discussão mais adulta aí sobre os dilemas. Dilemas da vida, dilemas da idade.
Sobre vários deles.
Cara, não tem jeito, tá? Chegou uma idade dos participantes do 99 Vidas que a gente vai discutir sobre isso, né? É o que a gente tá passando, né? E a gente acredita que você, ouvinte, também deve estar passando.
Muitos deles também estão passando.
Né? Tem idades semelhantes aí. E aí você se pergunta, pô, será que ainda eu vou jogar videogame pra sempre? Será que um dia as pessoas vão entender que videogame é muito mais do que um hobby, sabe? Que é algo que faz parte das nossas vidas, é um companheiro, né? Muitas vezes o videogame é um companheiro, né? Você tá sozinho no fim de semana, não tem nada pra fazer. Você pega um jogo maneiro, você passa o fim de semana inteiro jogando, se divertindo. E às vezes tendo uma boa história. E às vezes nem só isso, você só jogando mesmo, se divertindo com amigos online, sabe? Pô, é um baita companheiro, assim. Eu não consigo me enxergar, tá? Ó, deixando de jogar videogame. Putz, videogame já me salvou muitas vezes. Não tem como eu deixar de jogar. Talvez eu jogue menos. E pelos últimos anos, eu tenho até jogado bastante. Eu tenho vários jogos aí com 100, 200 horas de jogo, caralho.
Mas é isso, Júlio. A gente falou, é menor quantidade, mas a gente tá dedicando um tempo com mais qualidade, né?
Pois é. Vai jogar tudo, né?
Exato.
A gente tá jogando o que a gente quer. Isso é muito maneiro, né? Muito bem, fechamos. Fechamos 99 Vidas. Deixa o seu comentário aqui no 99vidas.com.br, no nosso site. Você pode deixar o comentário também no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify aí. Fala aí. Você acredita que vai jogar videogame pra sempre? Tem uma enquete, inclusive, rolando. Você pode responder querendo saber a sua opinião e a sua visão sobre isso. Se você puder, inclusive, dizer a sua idade, até pra gente ter um parâmetro, assim, de qual a faixa etária você tá. E aí faz sentido e a gente pode até, em algum momento, dar uma olhada nos feedbacks e repercutir mais ainda esse papo aí. Segue a gente no @99vidas também lá no Twitter. E a gente fica muito feliz se você acompanhar nosso trabalho por aí. Fazemos coisas além do 99 Vidas. E aí, se você acessar as redes sociais, tanto do Twitter quanto do Instagram, você pode seguir a gente nos perfis pessoais e acompanhar nossos trabalhos. O Bruno desenvolvendo lá na Qbyte e divulgando jogos. O Felipe fazendo seus trampos lá de audiovisual. De fotografia audiovisual, né, Bruno? Né, Felipe?
É, principalmente vídeo, hoje em dia.
Uhum. Eu, no meu caso, fazendo outros trabalhos, né? O próprio RapaduraCast, fazendo vídeos no YouTube, fazendo os reels, redes sociais, essas coisas todas aí. E o Evandro também trabalhando lá na Promobit, mas também fazendo o Mosqueteiros. O Felipe e o Bruno têm o Reload, junto com o Edu, nosso editor.
Hello.
Pra você se atualizar sobre as novidades da semana. Então a gente tá fazendo outras coisas, além do 99 Vidas. Mas eu diria que o 99 Vidas é o grande... É o centralizador ali das nossas funções ali, e a gente acaba fazendo outras coisas. Né? Tipo, se fosse desenhar uma árvore de coisas que a gente faz, o 99 Vidas seria o que distribuiria. Né?
Não, 99 Vidas é os Vingadores e os outros são os episódios separados do MCU.
Exatamente. Exatamente. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Ficou triste, Felipe? Ficou triste?
Não, fiquei não. Reflexivo. Fiquei parecia triste. É. Né? Reflexivo eu tô mesmo.
O Felipe é um jovem que eu acho que vai num caminho que eu admiro, mano. É. Ele tem as convicções dele, faz os rolês dele e é
vai
isso
vender
aí,
as artes na praia.
Não, mas
na
ele tá tentando ser feliz, mano. Não tem, tipo,
sim,
é o que eu falo.
Sim,
é. Ah, tem uma grana. Tá, mas tá fudido, o que que adianta?
Tá buscando o que traz o sorriso, é isso aí.
Exatamente.
Bruno é um aí que Bruno, você tem muito a adicionar nessa discussão toda. E ficou quieto.
É que eu sou um cara intergeracional.
Por quê?
Porque eu entendo muito dos boomers, eu entendo muito... Porque eu tenho
teve
parte
muito contato, né, com essa galera mais jovem desde
então,
muito tempo.
Eu, como eu convivi com muita gente mais velha, eu consigo entender e tenho até hábitos dessa galera mesmo, entendeu? Tipo, eu sou o cara que eu sonhava, pô, não, eu quero ter filhos, eu quero ter vou comprei minha casa cedo, tive oportunidade, privilégio de poder comprar minha casa cedo, por causa da mentalidade dessa galera. Uhum. E aí eu também vivi a transição do analógico pro digital.
Só um parênteses, Bruno. Tem muito do... Tipo assim, a gente foi no embalo do que esperavam pra gente. Eu me coloco nessa também.
Exato, exato.
Nunca foi o tipo assim... Pô, será... Eu mesmo não tive isso de... Será que é o que eu quero? Eu queria... Tipo assim, eu queria ser orgulho pros meus pais,
tá ligado? Só faz, né? Aham. Uhum. Exato, a gente só vai e faz.
E aí depois... Tipo assim... Ainda bem que eu consegui praticamente tudo que eu queria. Mas eu nunca tive esse momento de... Pô, será que é isso que eu quero mesmo? E eu vejo isso. A geração atual tem esse momento de... Porra, tá, mas eu não quero isso. Eu não quero trabalhar 4 anos pagando um carro financiado porque pra mostrar pros outros que eu tenho um carro, saca?
É.
Eu acho isso muito válido.
Meu pai, Evandro, ele falou isso pra mim quando eu abri a empresa do Cinema com Rapadura em 2009. O CNPJ, né? Foi criado em 2009. Aí foi ali que eu comecei a pagar INSS, né? Essas paradas todas da empresa em si, né? E aí, ele falou assim, eu se fosse você, eu faria um financiamento de um apartamento.
Aí.
E pagaria todo mês. E aí, na época, o que é que a primeira coisa que eu falei assim, mas pai, eu não penso em casar e nem sair de casa agora e tudo. Ele não, não tô falando de agora.
Não, daqui 30 anos.
Pro seu futuro. E aí, curiosamente, 15 anos depois dessa conversa, eu moro no apartamento que o meu pai falou assim, faça o financiamento. E aí eu fiz na época, passei quase 10 anos pagando, não era muito por mês, mas tipo, tava lá pagando. E aí chegou o momento, quando eu decidi casar, tava no apartamento quitado. Né? Então,
definição
faz
de
sentido algumas coisas, né?
Definição total de investimento.
Exato.
É foda, porque tipo assim, bom e tudo. É que, por exemplo, eu trabalhei uma época lá com o food truck. Eu me matava de trabalhar, ganhava R$5.000. Matava de trabalhar. Eu amava trabalhar lá. Só que eu quero os pontos. Ponto bom, eu amava trabalhar com isso. Mas o ponto ruim era, eu ficava muito cansado e não ganhava tanto assim. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar com aposta uma época, foi um negócio maluco. Porra, eu ganhava R$15.000 no mês.
Não, é muito bom você usar o termo trabalhar e aposta na mesma sentença.
Exatamente, que já é uma loucura, né?
Exato.
Mas era um negócio também que era uma grana da hora.
Felipe envolvido com o jogo do Tigrinho.
Completamente inacreditável até a grana, mas era um trabalho que tinha muito estresse, muito, muito estresse, era estresse o dia inteiro, e em momentos assim, perdia sábado e domingo pra poder tá envolvido com os jogos, né, assim, e bagulho de conta, era muito estressante, e cara entrando em contato com a pessoa pra comprar conta, essas coisas chatas do meio da aposta. E é um negócio que eu odiava, assim. Eu achava um bagulho paia. Eu achava um negócio chato. Tipo, sujo mesmo, assim. Sabe? Um pouco. Às vezes, assim. E, tipo, não tô criticando quem faz, porque a maioria dos meus amigos faz até hoje. Tipo, assim, os caras são super bem resolvidos com isso e da hora. Eu não gostava.
Até tenho amigos que fazem.
Eu tenho amigos que são,
Não, tem amigos não. A maioria dos meus amigos estão nessa até hoje e estão muito bem, inclusive. Mas eu não gostava muito. Aí, tipo assim, hoje em dia, por exemplo, eu tô no negócio do vídeo e eu, pô, num mês, assim, da hora... Eu ganho no meio dessas duas coisas, assim. E é um negócio que eu amo fazer. Tem momentos que me deixam muito cansado, mas é menos também, assim. Então, sabe, é uma coisa que eu consegui encontrar no meio termo. Meio que em todas as questões de dinheiro, de prazer, de tempo que toma da minha vida, sabe? Às vezes eu tenho que trabalhar fim de semana também, trabalhando com vídeo, porque tem evento, tem coisa no fim de semana. Então tem esse sacrifício, é uma coisa que foi meio do meio. Tem mês que não tem trabalho nenhum e aí você fica desesperado, acontece. Janeiro, por exemplo, fiz um trabalho. É uma coisa que acontece, assim. Então às vezes você tem um momento que você tá desesperado, tipo assim, pô, mano, cadê o trabalho? Aí do nada aparece um tanto de coisa, que é, por exemplo, o momento atual, assim, do nada eu tô cheio de trabalho e tá tudo muito bem. Então é esse tipo de coisa, sabe? Eu tive esses aspectos diferentes de estar muito preocupado com grana ou muito tranquilo com grana, mas muito estressado com o trabalho ou muito à toa no trabalho, assim.
Sim.
E, você vai achando as coisas que o Evandro falou, as coisas que são, que te deixam mais feliz, que te deixam mais confortável.
Eu acho que o importante é olhar a balança, esse sentimento.
A balança
tá mais agradável do que lazarento. Porque trabalho também é trabalho. Vai ter momento lazarento em todo trabalho.
Exatamente, é.
E aí, eu também não tô falando,
mano, chuta o balde aí do seu cargo de confiança
tudo,
né? E vai realizar o seu sonho de ser músico. Não é fácil não, irmão. Nada é fácil. Nada desse bagulho é fácil. Né? É, exatamente.
Peraí só um minutinho, cara.
Aí, tô chamando ele pra arrumar o computador.
Mandaram um...
Suporte, o Roger.
Rádio.
É. O Roger mandou o Slack dele. Meu PC
Hello,
tá
Bruno,
lento.
This is Roger.
É.
Ele recebeu um beep.
Aí o Bruno tá lá falando em inglês. Já tentou ligar e desligar? Ligar e ligar?
Tirar da tomada, né?
Já tentou tirar da tomada e ligar de novo?
Reseta o modo, safado.
É a parada que eu sempre falo, assim, pô, eu tô com problema aqui pra acessar o nosso bônus aí, né? O bônus de 99 vidas. Pô, tá com algum problema aqui e tudo. Aí a gente fala, cara, é porque a gente não trabalha na Hotmart. A gente tem um serviço no Hotmart. E às vezes dá uns bugs, aí eu sempre falo a mesma coisa. Cara, tenta desinstalar
o aplicativo, né? Tem
o aplicativo e baixa de novo. Porque às vezes ele baixa a atualização, ou porque a pessoa não sabe atualizar o aplicativo. E às vezes funciona. E aí, magicamente, funciona. Aí eu fico feliz. Aí, deu certo. Às vezes, eles dão essas dicas porque funciona mesmo.
Uhum.
Limpa, reiniciar.
Limpa a caixa, essas loucuras.
Né? O reiniciar o celular. Reiniciar o celular é foda, né? Isso você fala, eu vou reiniciar meu celular. Tipo, vou desligar e ligar ele de novo. E às vezes funciona, rapaz. Não sei o que pode rolar com isso, né? Mas é por isso que o primeiro atendimento dessas TV por assinatura... Dessas coisas assim, é você
tirar o tomada de novo.
E espera 15 segundos.
Bruno foi pegar a encomenda, já volto. Mandou no grupo aí.